Começa mais um DQC que balançou até o microfone agora, porra, foda-se! Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você escuta nos melhores agregadores como Desculpa DQC. Saudades, saudades da abertura, só que eu não vou apresentar ninguém não. Tô aqui.
Apresente, que eu acho bonito. Eu quero ser apresentado só.
Tô aqui com a minha bancada querida de muitos anos. Muitos anos, eu posso dizer muitos anos. Já tem alguns anos aí, viu, gente? Pelo amor de Deus. Começando por ele, o menino que agora é o casado. Acabou a solteirice do DQC. Sim, Valdec, se apresente e dê sua desculpa, Valdec.
Porra, desculpa não tá aqui, gente. É porque eu casei. Casamento é massa, mas também é foda, mas... Pô, vai saudade de vocês. Tô no bonde dos casados. Chega de punheta e segue o baile.
Meu filho, eu vou te contar um segredo da meia-noite.
Não sabe ele. Não sabe ele.
Meia-noite eu vou te contar um segredo, irmão.
Não sabe ele. Já começou errado.
Vou botar um gole aqui.
Esse tá perdidaço no
já
rolê.
Já tá sonhando com coisa que não vai ter. Se você dissesse, não, acabou outras coisas, mas enfim.
Acabou a solidão, acabou o jantar sozinho.
Acabou o pé frio de madrugada.
Acabou o dinheiro.
Acabou o dinheiro. Principalmente esse, acabou o dinheiro. Eu não sabia que ouro custava tão caro. Vai tomar no cu.
Por isso que vai andar de prata, mano.
Não, eu queria pedir um folhado a ouro, rapaz.
Enfim, e temos também ela, a nossa garota que arruma confusão no Twitter e tranca o Twitter, não sei porquê, mas eu já tô chamando essa polêmica. Tati, se apresenta, sua desculpa, Tati.
Gente, tem tanta coisa pra falar. Tá rolando briga em algum lugar aí, eu não sei de onde é.
É do Eric. É, ó, se você ficar escutando aí um pessoal, eu vou tentar tirar na edição, mas se não sair, você ficar ouvindo aí o pessoal falando atrás, é porque o Eric tá fazendo uma festa embaixo do prédio dele ali.
O Eric não. Na verdade, ele é cambista, ele revende ingresso, ele revende ingresso.
Eu vi um cara igual a ele aí no jogo do Botafogo, mas tudo bem.
É ele
pois
mesmo.
É.
Então, o que acontece? Meu minuto de silêncio, minha desculpa é que eu tenho muito tempo de casada e eu ganhei essa semana uma aliança de ouro caríssima, porque o amigo do meu marido brigou com a namorada, tava puto, ia jogar as alianças fora. Meu marido falou, dá pra... Gente, duas alianças lindíssimas. Ela tem uma aliança de noivado. Eu estarei usando, meu irmão.
Mas Tati, pegar a aliança de relacionamento que não deu certo, não dá azar, não.
Já orei, foi embora, todo mal.
Tati, lava na água com sal, dá um banho de arruda, tá bom. Usa de novo.
Vamos dar pro Eric fazer a limpeza, daqui a pouco ele retorna e eu vou usar.
Claro, dá três pulinhos, acabou a zica,
gente,
pô.
Não, Emerson, perguntei quanto custou ele, cara, mais de 2.000, mano, eu já teria feito ouro nesse negócio e derretido. Eu ia dar.
Eu fazia um dente, porque se o cara quisesse te cobrar de volta um anel, ele teria que bater em você. Aí você teria uma chance de se defender.
Ele tá com outro. Eu falei, amor, vamos esperar pra ver se ele vai querer um anel pra dar outro. E não, ele não quer mais. Então já é nosso. Já está, vamos mudar pra gravar. Tatiane, só ela. Pra ele nem colocar outro, sei lá, colocar um sobrenome, colocar Tatiane só ela.
E ele, a mais nova contratação da bancada, ele quando entrou, o DQC parou de sair direto, né? Tem alguma coisa errada aí. Eric Santiago, se apresente de sua desculpa, Eric.
Minha desculpa é simples, né? Eu, infelizmente, escolhi morar perto de um estádio, então me desculpe por este barulho infernal deste bando de filhos da puta, torcedores do time, desse time de merda que é o Fluminense. Diniz, morra!
Isso, não fala mal do seu ganha-pão, cara.
Você não ia estar vendendo ingresso por aí. E eu, Emerson Alves, que estou de volta, o meu aconchego. É essa minha terapia que era semanal, depois virou quinzenal, agora é bimestral. Mas a gente precisa fazer mais, porque a loucura está dominando o Brasil, o mundo e a gente também. E vamos a esse episódio que, pra variar, promete. Em Então, pessoas, nesse episódio juntamos aí o pessoal pra variar e conversar potoca, botar a conversa em dia, saber as novidades e falar dos nossos problemas aqui online pra poder desabafar e fazer essa terapia, né?
Vamos chorar no seu ouvido.
É, vamos chorar. Eric faz terapia, eu nunca fiz terapia, eu não sei como é que funciona, mas eu acho que eu pago pro cara resolver meus problemas. Se não for isso, eu nem vou pagar.
Então, Emerson, vou falar com toda sinceridade. Nesse momento, inclusive, eu estou com a terapia parada, porque meu terapeuta precisou pedir uma licença maternidade.
Se aposentar de tanto ouvir absurdo.
Tanto ouvir merda, desistiu. De ouvir absurdos.
Ela meteu um boneco pra ver se pega licença maternidade.
Não, eu tenho uma pergunta agora, tenho uma pergunta importante, que agora você falou isso, eu fiquei tipo, e aí? Tipo assim, você tá na terapia, uma coisa séria, tá? Sim. Todo mês
mas
tem que ir.
Mas peraí, Tati, tá, tu nunca fez terapia?
Não, fiz. Não, quimioterapia não. Você tá fazendo terapia e tal. Ela pega, precisa de uma. Ela precisa de um tempo, sei lá, algum motivo. Você fica como? Tipo assim, ela te larga e fala assim: foda-se, meu irmão, se vira aí, ou ela te encaminha pra outro?
Não, ela ofereceu me encaminhar pra outros. Falou que, né, que se eu precisasse, eu até poderia falar com ela se tivesse passando por uma questão muito séria. E eu preferi não procurar outro.
Ah, porque...
Eu tenho minhas questões ali, eu prefiro manter meu tempo com a pessoa só até eu achar que eu não preciso mais.
Me diz uma coisa, aí, tá quanto tempo com ela?
Cara, eu acho que a gente já tava junto há uns...
6 meses, né?
Não, acho que um pouco mais até. Mas
no caso dela, ela vai ficar fora, cara.
Meses.
Não, ela vai ficar 3-4 meses de maternidade,
né?
Né,
Eric?
Ela engravidou.
Ela engravidou de você?
Não, que a forma que ele falou. Ele falou que tipo,
mulher casada.
A gente tá
eu
junto.
Eu sei, você também é. Tipo, vai que essa terapeuta se expôs.
Eu não sei se tu cara, sabe como é que funciona a gravidez. Não precisa estar casado, não.
Eu falei de uma mulher estranha.
Acho que eu nem sei.
Eu conheço ela tem 8 meses, agora ela vai sair, agora ela tá de terapia.
É, né? Ela queria
eu
que
cheguei eu... lá, né?
Relacionamento aberto, queria que eu pegasse outra. Eu disse, não, quero você. Então...
Eu estou me tratando há 8-9 meses pra ele.
Isso é bom.
Minha terapeuta é minha mulher aqui, velho. Ela que é minha terapeuta, ela que me ouve. Aqui de vez em quando, e agora, né?
Se a minha terapeuta fosse minha mulher, eu não estava aqui.
Caraca, mano. Deve ser barra. A pessoa, não, eu sou meu terapeuta. Não, eu tô assistindo o Ted Lasso e o terapeuta dele pegou a mulher dele.
É maravilhoso.
Pegou a mulher dele, pô. Eu fiquei tipo, velho, isso pode? Eu fiquei tipo.
Claro que não, mas quem liga?
Cara,
mas,
eu falo
pra minha terapeuta mal de uma pessoa que ela conhece.
Caraca!
E será que ela fala mal de você pra essa pessoa que você conhece?
Tomara que se falar, foda-se.
Ia ser foda.
Azar o dela, a ética dela, meu amigo.
Eu tô fazendo terapia. Ah, eu mandei spoiler não, gente. Agora que eu vi que eu mandei, verdade.
Olha só, já que a gente tá numa noite de. Já tá na noite de abrir coração, eu já vou começar aqui. Quem fica reclamando de spoiler é babaquice. Spoiler é
porra. Eu tenho problema com spoiler.
Já anuncio logo, Eu fiz uma porra da faculdade de letras, amigo. Começava a aula de literatura com a professora lendo o último capítulo do livro, falando: olha só, se vocês estão preocupados com como é que o livro termina, vocês não querem estudar literatura, vocês querem ler livro. Vai fazer outra coisa.
Ah, mas spoiler de livro não existe, é só filme, pô.
Não, existe sim.
Ninguém lê mais hoje em dia, cara.
Não, você que não lê, parceiro, pelo amor de Deus.
Eu tô tentando ler. Eu tô tentando mudar meus hábitos.
Mude, você é tão bom.
Que era uma das coisas. Mas é uma das coisas que eu tinha acabado de falar até na. Antes, eu acho que foi antes de começar a gravação. Hoje eu tô bebendo uma cervejinha, mas. Hoje ia fazer um mês que eu estou sem consumir álcool, porque decidi aliviar a cachaça direto, tava demais.
Falando sério agora, tá? Eu, para as pessoas que eu sei que ativamente se incomodam com spoiler, eu não sou otário que chego falando as coisas, só que eu realmente não me importo. Eu acho que a gente criou uma cultura de spoiler que é prejudicial para a construção de uma cultura, pop, o que seja, e demais. Eu sempre uso um exemplo quando eu discuto isso com as pessoas, assim, que é: quem aqui viu Sexto Sentido pela terceira vez?
Você viu a primeira.
Aí quando você descobre o segredo do final, você vê a segunda pra ver as coisas pelo outro ponto de vista. Fala, cara,
vida,
dá pra perceber e tal. Você não vê a terceira, pô, que é uma obra construída ao redor de uma surpresa. Essa porra não serve pra nada. É uma surpresa, você acabou a obra. Você não tem mais nada além de uma surpresa. É uma surpresa, é isso, acabou.
Não, mas se for uma surpresa muito boa, vale a pena.
Não, vou te falar, eu tenho um probleminha com spoiler no seguinte: eu tenho um costume muito forte de ver sempre o final do livro. Eu sempre vejo pra ver se vai morrer fulano, porque eu tô preparada. Pô, fulano vai morrer, então beleza, vamos ver como é que ele vai morrer. Então é isso que eu peço, sabe? Eu sempre vou no final, sempre. Agora, se o autor colocou a morte do cara no meio, eu tô fodida. Porque eu fico, ué, que final é esse?
Aí você vai ter que ler, né? É foda.
Fico perdida. Não, mas não me surpreende, assim, ai, tá tipo, um spoiler de série, eu fico, tá. Casou? Porra, quero ver como foi o casamento. Morreu? Quero ver como foi. Eu não vou ver como nada.
Se a surpresa for boa, é uma surpresa boa. Só que depois que a surpresa boa acabou, acabou.
Ó, a surpresa boa. Aê,
aê, aê, aê. Acabou de pegar o amor da casa dele, Danilo.
Não tem jeito, é o careca.
Tem que ser o careca filha da puta mesmo, né, velho?
Sua voz nunca esteve tão profunda.
Agora já gostava.
Parece que enfiou o microfone no meu cu e tá falando.
Não, ficou melhor ainda quando tá bem visível. Então, pra mim, ficou.
Porra, acenderam baseado aqui embaixo.
Deixa eu pegar até água aqui. Fiquem com o vovô Max.
Acenderam baseado aí embaixo, eu vou acender aqui daqui a pouco.
Você mora dentro do Maracanã?
Ele mora no meio do campo, ele. Deve estar. Daqui a pouco as bolas tá batendo aí nele.
O Emerson vai ser o único que vai ouvir as palavras que eu proferi agora, que eu abri a janela e eu ofendi a mãe de muitas pessoas.
Rapidinho, só terminando aqui. Então você parou a terapia, ela vai voltar daqui a 4 meses, é isso? Como é que você vai ficar esse tempo aí? Você tá preparado pra ficar sem terapia?
Ah, tem que estar, né, Tati?
Eu tô completando 2 meses, Tati. É a primeira semana que eu senti falta real foi essa. Eu falei, caralho, eu precisava muito fazer uma terapia. Mas tá dando pra levar, Se em algum momento eu achar que não der pra levar, eu peço um contato de um terapeuta.
Cara, é porque um cara que nunca fez terapia é muito ridículo falar, então eu vou falar mesmo assim, sendo ridículo. Como assim? Você, nossa, eu preciso falar com alguém?
É porque depende do caso, não, depende da situação, pô.
Não, eu sei assim, a terapia, eu tô tentando convencer meu pai a fazer terapia. Porque, enfim, é um coroa, ele não é acostumado, ele acha meio bobeira e tal.
Não acho que é bobeira, mas eu
não, sim, sim, assim. É que a parada é do ponto de vista dele, né? Ele começou a fazer, falou, conversei 3 vezes, não achei que resolveu nada, aí eu parei. Eu falei, então, pai, a terapia não é pra resolver as coisas. A terapia é pra você ter capacidade de perceber as coisas, pra você se entender, pra você estruturar melhor o seu pensamento e pra você perceber. Se você tá bem ou tá mal.
Cara, eu vou falar uma coisa. Vocês estavam falando de terapia. Eu fiz terapia 12 anos.
12 anos, Danilo? É tipo a prova viva que a terapia não dá certo, porra.
É verdade. Eu ia falar. Eu matei o mesmo agora
certo,
aqui, porra.
O Emerson, que não dá certo, o maluco vai acender um baseado em Portugal agora, porra. Tá vendo o que não dá certo, caralho?
É.
Eu tô aqui torcendo sofrendo com a torcida Fluminense fumando maconha mofada embaixo da minha casa, porra.
Abel de Melito tá on fire. Terapia é tipo jogador de capoeira, não tem vencedores.
O negócio é dançar bem.
Parabéns, Abel.
Eu vou usar isso muito no Parabéns, Twitter, Abel. Eu vou falar que foi
o Twitter
muito
agora.
Muito boa, muito boa.
Muito bom, vou dar RT.
Muito bom. Bom. Ele roubou de algum assim, lugar, ele não tem capacidade pra isso.
Você ficou 12 anos e parou ou você tá 12 anos fazendo?
Não. Eu fiz por 12 anos, mas assim, não foram 12 anos seguidos. Foram 8 anos, aí mais 2 anos e depois mais 2 anos com a mesma psicóloga, sempre, com a mesma terapeuta. E, cara, ajudou muito. E, assim, a terapia ela não vai te endireitar. Ela vai te dar meios, ela vai te dar ferramenta pra você se entender. Pra você conseguir resolver os seus problemas internos.
É isso aí.
A função da terapia é essa.
Você passa o cartão é recusado, ela fala assim, você é um cocô, você é um bosta, você é um merda, pula da ponte, não, assim, pula da ponte, arrombado.
Eu vou falar uma polêmica aqui, espero que ninguém pegue essa parte que eu vou falar e coloque no Twitter,
jamais,
mas eu vou falar uma polêmica
jamais.
Aqui. Eu acho que muita gente trata terapia como religião às vezes, isso me preocupa.
Ah, peraí, repete a última parte que eu tô digitando aqui, Tati. Repete essa última parte aqui.
Por quê? Porque a galera tá falando o tempo todo assim, não, porque tudo é terapia, tá ligado? Às vezes a pessoa tá passando fome, tá com fome. A pessoa fala, tem que fazer terapia. Porra, não, a pessoa tem que comer, exato. Caralho. A pessoa tá desempregada, entendeu? Não,
mas assim, eu tô falando isso, que a galera... faz isso, né?
A galera, tá tratando assim. Então tem, assim, eu acho que terapia é importantíssimo. Ah, você não pode namorar com alguém que não faz terapia. Pode sim, porra. Pelo amor de Deus, claro que pode, mas é bom que a pessoa faça, é bom que ela tenha esse contato. E é bom que leve a terapia como algo importante, não como algo, tipo assim, ó, milagroso, né?
Sabe qual é o problema? Verdade mesmo. É que, principalmente, a mídia de Hollywood, ela criou uma ideia de que a terapia cura alguma coisa. Não cura. Tem um monte de canalha que faz terapia. Tem um monte de filho da puta que faz terapia. A terapia não é sobre ficar melhor. Não é sobre você ser um ser humano melhor. Não é sobre isso. A terapia é sobre você reconhecer seus mecanismos. É sobre você se assumir como um filho da puta. É sobre você olhar pra uma situação e falar assim, não, eu fui merda mesmo. E não me arrependo de ter sido merda. Eu fui mesmo. Não teria deixado de ser. É isso.
E tem, mas tem psicólogo, se psiquiatra babaca, porra. Sim, tem terapeuta que é escroto e vai acabar com a sua vida. Então, assim.
É sobre você se reconhecer, é sobre você vencer traumas, é sobre você buscar novos caminhos pra você enfrentar problemas comuns na sua vida. Não é sobre curar nada, não é sobre vencer nada.
Mas, Eric, uma coisa que eu acho dificuldade, tipo assim, em fazer as pessoas ver a TP com esses olhos, é você vender esse produto. Porque hoje em dia tudo é produto, né? Aí você vai vender um produto que não vai te curar, que vai te tratar.
E o pior, é um produto que vai apontar o dedo na sua cara e vai te falar um monte de verdade que você não quer ouvir.
É verdade.
Você não quer ouvir, exatamente.
Mas o coach pode fazer isso aí por você. Tipo assim, Danilo, você tem um problema de gagueira.
O coach pode fazer por você. A mesma coisa que o CrossFit pode fazer por você em relação à academia. Ele pode te treinar, mas pode te machucar pra caralho, tá ligado?
Não, assim, se liga. O que você falou sobre a questão do vender. Por exemplo, você tá com problema de gagueira, você tem problema de público e tal. Na terapia, você não vai ser curado disso. Ele vai descobrir porque você tem isso, vai conversar com você com várias coisas. Mas não vai curar isso seu. Talvez não cure nunca. Mas o coach fala pra você, se você vier aqui duas aulas e te curo, você vai no coach, porra.
Você vai no coach.
Você quer ser curado. Você não quer terapia que dure 12 anos. Você quer um negócio que dure 2 dias. A gente é muito imediatista, pô.
Não, fui na terapia 12 anos. Aí você fala, porra, esse negócio da merda não funciona.
Mas então,
não.
Tati, ó, vamos
se
lá.
Se fosse pra curar, eu teria curado no terceiro, segundo ano.
Aí eu sou obrigado a levantar uma questão aqui. Existem também questões específicas de terapia. Existem terapias específicas para pessoas com problemas físicos, por exemplo. Ah, eu tenho uma amiga que ela é especializada em terapia para pessoas com impotência sexual.
Oh, peraí,
então o tratamento dela tem um objetivo.
Eric, eu tenho que dar um disclaimer. Eu tenho que
Dar
um disclaimer aqui. Toda vez é isso. Ele é contratado novo, gente. Desculpa. Trazendo informação de novo pra essa porra desse programa, bicho. Toda vez que ele vem aí.
Desculpa, porra.
Ele traz informação.
Desculpa,
porra. Pode continuar, vou deixar aí, vai.
Não, essa vez vai passar, Emerson. Foi mal. Essa vez vai passar. Então, assim, esse tipo de tratamento, tem final. Esse tratamento tem cura. Esse tratamento tem um objetivo específico de passar por um procedimento pra que você consiga vencer este impedimento.
Qual o nome disso? Não deveria ser tipo tratamento pra tal coisa e não terapia?
Não, porque aí você tá entrando dentro de uma área da disputa dentro da filosofia da medicina. Que teoricamente tratamento tem que... tratamento teria que estar envolvendo...
O tratamento ele tem que ser direcionado, ele tem que ter um cronograma pra acontecer.
Mas assim, mesmo que
você... A terapia pode ser por tempo indeterminado.
Tem esse ponto. Mas assim, Eric, o coach vem de uma parada mais rápida e mais dinâmica, tá ligado? Você vai fazer eu coloco um nome diferente. Quântico, não sei o que lá, neurodivergente, não sei o que lá. Porque assim agora, né? Você descobre que você é autista fazendo teste no TikTok, né? Não precisa mais de hospital. Você descobre, tipo, caraca, eu escovo o dente conversando, então eu sou autista. Porra, virou uma bagunça.
Eu não cheguei a contar isso aqui em live. Eu acho que foi só contei isso pro Emerson. Mas eu fui diagnosticado com TDAH. Só foi diagnosticado depois
adulta,
agora. Agora, foi há pouco tempo.
Depois eu vou te mandar uma mensagem. Manda.
E assim, o que acontece? Eu sei que eu tenho isso mais ou menos desde sempre. Agora eu consigo perceber que eu tenho desde sempre. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, minha mãe me levou no meu médico, no meu pediatra. E infelizmente ele era um pediatra homeopata. Ele começou a me tratar com homeopatia para ansiedade. E isso não resolveu porra nenhuma.
E aí tá a polêmica, né? Homeopatia não funciona ou ele simplesmente aplicou errado?
Efeito placebo, Emerson. Efeito placebo. Se você acreditar que funciona...
O placebo funciona.
O placebo funciona.
Pra mim, a homeopatia funcionou no sentido de que me ajudou na época que eu era criança a lidar com problemas que eu tinha de respiração. Então, pra mim...
Não, mas isso... Tati, muitas crianças têm problema de asma quando são pequenas, só que chega na fase adulta, o corpo cresce, o pulmão expande, dilata e a bronquite vai embora.
Não, eu não... Só mudou a questão do que eu ficava jurando que eu ia morrer.
Ah.
Eu não sei respirar direito, mas agora já sei que eu não vou morrer.
Mas, Mas não é por conta de desvio?
Não por isso.
Não é desvio de septo?
Eu tive desvio de septo, corrigi na cirurgia, tive adenoides, corrigi, tive amígdala retirada, tive um monte de cirurgia pra nariz. Fiz tudo que tinha que fazer. Mas aí também eu me batia quando eu tinha 7, 8 anos.
Mas foi o que a gente tava falando. Eu tratei rinite com homeopatia, melhorei da rinite, só que é placebo. Assim, se placebo funciona.
É, placebo.
Sim, eu acho que
funciona.
Eu tenho uma grande pinimba com, principalmente com médicos hiperpositivistas, falando, homeopatia não funciona. Não, homeopatia funciona porque placebo funciona.
Sim, pô.
Placebo funciona. Chamar a homeopatia de medicina é que é o bagulho. Não dá pra chamar de medicina, tratamento
exato.
Que não é medicinal. Alternativo, entendeu?
Eu tenho uma crença muito profunda nas coisas. Se você falar pra mim, se você me der um remédio e falar assim, Tati, você vai estar curada agora, eu acredito profundamente e sou curada. Se você falar pra mim que eu estou doente, mas eu acredito profundamente e vou pro hospital. Porque eu tenho essa parada de acreditar quando é doença. Então eu tenho medo. Tem que falar, Tati, esse remédio aqui, ó, cura, eu tomo de novo, entendeu?
Olha, Tati, eu acho que você. A Dani não quis participar, mas tá aqui sendo polêmica no chat aqui. Religião.
Não, aí é fácil, né?
Desde sempre funciona. Olha aí, religião é placebo, segundo Dani Alves.
Ah, religião não é placebo. Religião é placebo.
Eu lembro que religião, uma vez que meu pai teve problema de hérnia na perna, que ele começou a sentir muita dor na perna, que eu não conseguia nem andar. Aí, tipo assim, no primeiro mês. Você fica na merda no segundo, filho. Você caça tudo que você puder pra poder já melhorar. E ele foi o cara que fez reza. Ele tomou todo tipo de remédio, planta, foi em oração, foi em igreja, foi em tudo quanto é lugar. Até o negócio passar. Tipo, eu acreditava em tudo, sabe?
Ó, só pra não fugir muito do assunto, o Danilo já falou em live agora, já posso perturbar com isso. Danilo.
Não, deixa eu só terminar.
Fala.
Deixa eu só terminar. E aí, eu fui, agora, depois de grande, eu fui atrás. Passei pelo psiquiatra algumas vezes. E eu tô tomando o remédio, mano. E, puta, cara, tá fazendo muita diferença, velho. Mano, dá uma diferença.
Mas no seu caso, você sentia mesmo? Porque assim, eu tenho visto uma galera que a discussão dela é o cara do celular. E aí fala que.
Não.
Tem uma galera
Eu tenho um problema na vida com isso. A minha vida é um problema por causa disso.
Não, porque eu acho assim, isso é uma parada que é interessante. Essa parada de ansiedade, de TDAH, autismo, é uma coisa que atrapalha a vida das pessoas. A galera fala de ansiedade como se fosse, eu fiquei nervosa na prova. Pô, se fosse isso pra minha vida, eu tava tranquila, pô. A minha ansiedade.
Só quem tem ansiedade generalizada sabe o que é isso.
Eu saio de casa hoje, mano, eu saí de casa quando eu vi a multidão, me deu putada no coração e falei, vou morrer agora. Na hora, fiquei, vou morrer agora, é hoje que eu morro.
Por que vocês acham que eu fumo tanto? Eu tenho ansiedade generalizada, mano. É sério.
Você não consegue. A galera trata como se fosse.
Não é.
Ai, eu não fiz a prova hoje, tô com ansiedade. Minha filha, por exemplo. Ela não estudou.
Deixa o normal falar aqui. Fala, Valdeir. Então eu e tu mesmo. Só tem doido aqui nessa
porra. É, velho. Eu acho que tá em minoria. Tem um maluco pulando back aleatório. Ou tomando whisky.
Não é um back aleatório. É um back direcional.
Eu até aceito ser chamado de fudido da cabeça, meu porra. Chamar o Valdeck pra falar de normalidade com ele, é, do tio Ben fetichista de vaca atrás dele é foda.
O tio Ben fetichista de vaca tá sendo mais normal desse rolê.
Quem nunca viu o Valdeck falando merda no podcast não sabe quem é esse rapaz.
Não, mas ele agora é um homem casado, ele mudou.
Agora mudou.
Sim.
Agora sério, Eric, a gente tá vendo isso aí agora só tipo, uma hora, como é que você vive isso aí todos os dias praticamente, pô? Caraca,
pô, de verdade.
Eu achava que era massa, mas agora eu tô vendo que não é massa, não, pô. Eu achava que era tipo, cara, deve ser massa a maior parte do estádio, mas agora eu tô pensando, pô, se for meu time, se for outro time, deve ser um bagulho muito ruim, pô.
Se for o seu time,
então, assim,
tô comemorando.
Assim,
só um comentário, só um comentário que tá terminando ali. Você que só tá vendo a live no podcast, no áudio, você acaba de perder um tutorial em silêncio de como fazer um back perfeito. Eu fiquei embasbacada aqui.
Eu tava aqui admirando,
Ele fez um senhor finito.
Galera, ele está em Portugal, pelo amor de Deus. A galera falou que
Portugal tá no Brasil. Não é criminalizar.
Galera, vai pilar.
Aqui no Brasil, continue.
Mas, ô, Tati, a minha rua é pior porque tem concentração de torcida. Se, tipo, se eu morasse na rua de trás, não é tão ruim assim, mas mesmo assim, sabe? A rua fecha, você não pode sair de carro. Se pra você sair de casa, você não pode sair com cor que lembre o time adversário.
Nossa, deve ser horrível, deve ser.
Eu já esqueci uma vez que eu tava tendo jogo do Fluminense, que ia ter jogo do Fluminense, eu apareci na janela de camisa do Flamengo e falei, caralho, minha vida passa dentro dos meus olhos.
Caralho.
Pô, irmão, o primeiro maluco que me viu, ele cutucou do lado, eu já entrei em casa. Porque se ele chama mais 4, 5 maluco, ia pegar a garrafa na cara da minha casa. É maluco.
Não, pô. Não, eu achava que era um cara tipo legal.
Esse cara precisa de terapia, urgente. É o tipo de gente.
Esse precisa mesmo.
Ó, o jogo é 9 horas. O jogo é 9 horas. Então, agora vai dar uma esvaziada, vai vir uma onda de silêncio. Aí quando der ali umas 9:30, vocês vão ouvir uma das sinfonias mais particulares de quem mora ao redor do estádio. Vocês vão ouvir os garis varrendo garrafas de cerveja. É um barulho de vidro pra caralho, assim. Ah, eu vou caminhando.
Deixa eu perturbar um pouquinho com o Danilo.
Perturba.
Aí, Danilo. É, você tem um negócio pra te contar. Sério, isso, Danilo. Fodeu, vai desistir de Portugal, vai querer voltar pro Brasil, perder emprego. Sei lá, alguma porra. Alguma coisa.
Vai matar alguém.
Vai fazer um pão de capilar.
Vai pegar o navio carequeiro pra Turquia.
Virou religioso, parou de fumar, virou religioso. Nossa, veio um monte de coisa na minha cabeça.
Pior. A maconha virou ilegal.
Alguma porra. Você não faz isso com uma pessoa ociosa. Você não chega e faz uma meia-noite e tipo, você não faz isso. Eu tenho um problema de ansiedade, mas só que meu problema de ansiedade é só se tiver algum gatilho. Eu sou muito não ansioso, por exemplo, eu compro uma coisa. A melhor coisa do mundo. Porque eu compro a coisa, normalmente a pessoa compra na Shopee, o que for, fica meses ali, fica agoniado esperando, né? Eu esqueço. Aí como eu esqueço também. Quando chega, é sempre uma surpresa. Eu faço, opa, chegou coisa pra mim!
Como se
eu
não tivesse comprado.
Eu tinha esquecido.
Eu não consigo esquecer essa
é maravilhoso.
É muito bom porque quando chega.
Ai, que coisa mais fofa, que coisa gostosa.
Aí, pá, aquela cerimônia com o Danilo, pá. Quando a gente finalmente conseguiu conversar, ele, não, eu fui diagnosticado. Ele, não, vou te contar, eu fui diagnosticado com TDAH. Aí ficou aquele silêncio, né?
Okay.
Aí, eu já sabia, porra, claro.
Eu também achava que você tinha, porra.
Isso explica muita coisa, porra. Aí ele, já sabia. Aí eu fui explicar pra ele o porquê eu achava que ele tinha TDAH ou alguma coisa, né? Aí lá é verdade, né? O cara nem percebe, né, bicho, no fim das contas. A pessoa que tem, ela nem percebe as coisas. E aí, não fala nada, porque é que gosta da pessoa, né?
Meio que aquilo ali é vida dela, normal.
É, normal, né?
Não, eu vou te falar uma coisa. Quando você descobre que você tem sua vida, dá uma aliviada. Você dá uma aliviada em parte, mas eu chegaria bem preocupado. Mas dá uma aliviada, porque você fica desesperado querendo saber o que você tem. Esquece na época da síndrome do pânico. Eu ia no hospital toda hora. Ai, tô morrendo. A médica não tá. Eu falei, mano, o que eu tenho então? Quando alguém falou, Tati, vá no médico, você pode ter síndrome do pânico. Quando eu fui numa nova psicóloga, psiquiátrica, e falaram, você tem? Mano, me deu um alívio, eu falei, pô, agora eu sei. Agora eu vou ter que trabalhar isso aí, estudar o que é que eu tenho e vou conseguir trabalhar. Mano, dá um aliviado muito grande, pô. Você fica tipo perdidaço, pô, por que eu sou confuso? Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Aí alguém fala, você tem TDAH. Você fica, ah,
cara. Cara, quando você entende, aí você olha pra trás, a tua vida faz total sentido. Você fala assim, puta, pode, tá ligado aquela vez ali? Puta, pode crer, mano. Foi isso. E aquela outra vez foi isso também. Mas eu acho que, assim, pra mim, a maior questão é... Eu sempre tive muita dificuldade pra me concentrar. Perder o foco muito fácil. Perder o interesse muito fácil pelas coisas. E eu sempre me cobrei muito por conta disso. Porque os meus pais sempre me cobraram muito. Eu sou o filho mais velho. Eu sempre fui muito cobrado por tudo, então eu sempre me cobrei muito. Quando eu descobri que isso acontecia por conta do TDAH, puta, mano.
Danilo, eu vou te falar uma coisa aqui também, cara. Até a cadência da tua voz é diferente. Esse remédio tá te fazendo bem, tá? Porque eu não tô dizendo que Que tu, a cadência da tua voz normal é tu fala, pensa, aí fala. Você tá articulando melhor, cara. Tá te fazendo bem isso aí.
É, então, porque ele consegue. Ele me ajuda a manter o foco, tá ligado?
Uhum.
Hoje, por exemplo, de final de semana eu não tomo, porque um efeito secundário dele é que ele dá ansiedade, tá ligado? Ele dispara ansiedade, eu tinha muito medo disso. Mas pelo fato de eu fumar, eu teria de tomar um ansiolítico. É, exato, eu teria de tomar um ansiolítico junto com ele, com o remédio do TDAH. Só que como eu fumo, eu não preciso. E, cara, é muito suave, velho. Tá muito puta, minha vida tá bem melhor. Tá bem melhor, mano.
Pô, eu fico imaginando agora, deve ter ligado bastante isso agora, ainda mais agora que você tá com a filha, né?
Uhum.
Tipo, aquele estresse todo meio que deu uma ajudada, né?
Sim, tá te fazendo bem. É visível que tá te fazendo bem. Isso é bom.
Imagina ele com a filha dele com o TDAH.
Se ele largar, ele vai ficar.
Ele coloca a filha no micro-ondas e fala: onde é que eu coloquei a menina? Onde é que eu coloquei a menina? Tem que procurar, eu não tô achando.
Deixa eu esquentar essa lasanha aqui. Tum, tum, tum.
Mas eu vou te falar uma coisa, ele não ajuda com esquecimento, não. Isso daí não tem jeito, não.
Você falou maconha, pô? É maconha.
Não, não é. O TDAH, mano. O TDAH...
Olha,
ficou
com
a gente.
Não.
Ah, essa fome aqui...
Tudo bem, eu vou... Não, não, pior que eu não tenho mais fome também, não. A minha fome eu já não tenho mais. Como... Eu sou maconheiro cabeçudo...
Por que ele não tem fome? Porque ele esqueceu de comer, pô. Aí ele fala...
Não, cara, você já sou...
Cara, eu comecei...
Olha só, grande parte do que a gente criou como efeito colateral de maconha, o pessoal fuma uma maconha merda. Fuma uma maconha ruim, cheia de produto, cheia de bagulho, e aí dava uma porrada de efeito colateral merda, dava umas bad vibes do caralho, dava umas bad trip, o pessoal ficava com uma fome fodida.
Maconha
era maconha merda, porra.
Não. Não é maconha, isso não é maconha. Isso daí é a molécula de THC que ela é modificada. E isso é vendido, não é maconha isso, tá? Nem K9, nem K2, nem K4, nada dessas coisas é maconha. Ah,
peraí. Tem várias K igual o Covid? Tem várias K?
Isso, eu tava falando, quando vai subindo ou quando vai descendo?
Eu tava falando isso, não sei com quem, que eu disse que o Covid... Covid foi foda, demorou pra fazer sucesso, né? Eu não lembro do 18,
17...
Mas do 19... Pegou geral,
velho.
Sucesso, bateu
uma coisa, uma coisa que eu não sei se vocês já falaram, eu não lembro. Mas vocês ouviram aquele audiodrama Paciente 63?
Eu
não. Segunda eu não vi, não.
O último, cara, aí ficou meio estranho.
Olha, da metade da segunda temporada pra frente, que começa aquele... romancezinho safado. Puta, mano.
Não, puta, ficou zoado. O problema é porque enrolou demais. E viajou demais. Teve uma hora que... Eu nem consegui falar essa.
Ô, Eric.
Odeio Fluminense, pô.
Depois, me manda mensagem e a gente troca uma ideia, velho. Sobre essa parada aí do TDAH.
Porque... falar de verdade, quando que eu já tinha uma suspeita, assim, de talvez ter algo em relação a isso, porque eu sou ansioso, diagnosticado de alguns anos, mas aí, cara, eu escutando o podcast da Caneca de Mamicas com o Gaveta falando sobre...
Foi através do Gaveta que eu descobri que eu tinha, e foi aí que eu fui falar com o psiquiatra. O Gaveta falou, eu falei, caralho, mano, é muito parecido comigo.
Exatamente, o Gaveta é muito bom sobre auto-sabotagem.
Logo quando ele fez a empresa dele pra poder editar os vídeos do Jovem Nerd, que ele deu um estresse tão sinistro, o cabelo dele caiu. Ele foi careca muito, o cabelo dele caiu de estresse. Um negócio muito louco.
Eu já tinha problema de memória. Depois que eu tive Covid duas vezes, minha memória virou um purê, não tenho memória nenhuma, cabeça no caos. E o que mais me pegou foi ele explicando como é que funciona pra ele a parada de você ter que fazer algo importante e a sua cabeça ficar trocando de foco 300 vezes por segundo. Eu falei, caralho, filha da puta, é isso, filho. Essa porra. Aí eu fiquei com. Eu tô querendo procurar um psiquiatra que seja especializado na parada pra começar a conversar, porque, cara. É um desespero, oh, cara.
Eu vou te adiantar que assim, o que ele vai te pedir, ele vai te fazer pelo menos uns dois questionários sobre TDAH, tá? Pra, né, pra ver se você tem. Ele vai conversar contigo sobre a tua vida, né? Aquela coisa básica. Vai fazer esse questionário e provavelmente ele vai te prescrever o Concerta, que é o metilfenidato. Só que assim, eu já vou falar uma coisa aqui. Eu já vou falar uma coisa aqui em live. Eu tô falando o nome pro Eric, só pra ele saber, tá? Eu não tô falando nada pra ninguém. Isso não é prescrição de nada, entendeu? Eu só tô falando a mérito de curiosidade pro Eric saber, tá? Tô deixando claro aqui.
Não se medique, não se diagnostique. Você tem que não.
Exato.
É uma coisa, daqui a pouco é outra.
Exatamente.
Uma outra.
Exato, é assim, ó. Galera.
No Rio de Janeiro, é o berço da contravenção. Quem quiser remédio sem receita, Praça da Cruz Vermelha, conheço.
Falando nisso, hoje em dia bloquearam os anabolizantes também. Você conhece não fornecedor, Eric?
Eu não vou te dizer que sim aqui ao vivo pra frente de milhões de brasileiros.
Ó, Tati, ó, garoto.
Dá? Ó, vou te mandar aquele pique saliente. Aproveitar que o limite é meter pra 5 mil à noite. Vou te mandar
Eric,
aquele
pique. Eric, pensa na mulher dele, Eric. Pensa que ele casou agora. Esse menino precisa dando cor em casa.
Tá faltando.
Ele tá em forma.
Tá vendo
esse menino?
Tá recém-casado. Daqui a pouco. Não quero nem profetizar, não quero nem profetizar.
É, não, deixa quieto, eu não vou falar nada também, não.
Peraí. Na última vez que a gente gravou, eu tava com o escritório trancado, né, todos os gatos. Então, agora eles já estão soltinhos, viraram uma família. Agora são três meninos.
Olha aí.
Ah, que coisa fofa. Ó, coxinha. Ó, bonitinho.
Caralho, um metendo boneco. Aqui, a gente fala de boneco.
Que metendo boneco, são três meninos, eles só fazem meinha.
Nada impede. Isso. A homofobia gatal agora?
Não, pelo contrário. Foi o que eu falei, eles só fazem meinha. Boneco não tem como meter. Nenhum dos três tem útero.
Enfim, pessoas. Terapia, né? A gente tá aí, eu nunca fiz. A gente tava vendo aí. Eu sinto que o Brasil tá numa grande terapia agora, pós-desastre. Todo mundo que eu converso, a galera que eu converso faz umas coisas caras, né? Realmente, tá tudo caro ainda, tá? Tá tudo caro. Mas a galera faz, mas agora a gente pode falar as coisas assim, tipo, presidente, tipo, não tem loucura, você não vê mais loucura.
As brigas são racionais, entendeu? As brigas são racionais, né? Briga de imposto, briga por causa de merda, não é por causa de coisas que é absurda,
né? Vacina. Não é tipo não tomar vacina, não é tipo o cara falar que é absurdo na entrevista, xingar a repórter. É um negócio que tipo tá voltando normal, tá ligado?
A civilidade voltou.
É, a civilidade voltou. Você poder xingar uma pessoa e não ser. Xingar, que eu digo assim, xingar é um péssimo exemplo.
A civilidade voltou. Vai tomar no... Pode xingar a pessoa.
Você pode chegar e dizer, vai tomar no cu, em vez de ser fascista.
Eu vou te falar uma coisa. Eu sinto que se a gente continuar assim, eu sinto esse triátil, porque eu acho que a democracia ainda está em risco. Eu acho.
Tá, eu não acho mais, não.
Mas eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que a possibilidade de o Bolsonaro voltar é grande ainda.
Não, o Bolsonaro voltar, Bolsonaro. Eu acho que vai ser meio difícil. O Bolsonaro não, mas alguma cria filha da puta dele, sim.
Então, Nicolas, aí, tu não cria bem, né? Não sei.
Eu tava falando essa semana, a mulher dele vai sair candidata. A gente não tava vivendo ainda o governo evangélico, vamos dizer. Ah, mas Bolsonaro é evangélico. Não, Bolsonaro é um aproveitador oportunista.
Exatamente, ele é só um aproveitador.
Ele é só um aproveitador oportunista, um bosta, e tava ali não sei como. Agora, a mulher dele é fanática, sim. Se essa mulher ganha, aí sim a gente vira um país evangélico.
Evangelista.
Ih, bateu.
Pra ter, tipo, pra ter pronunciamento, no pronunciamento dela na TV, no horário de político, vai ser ela pregando, tá ligado?
Mas eu acho que se ela se candidata ao outro, ela ganha alguma coisa.
Alguma coisa. Presidente, eu acho que ela não ganha, não.
Não, presidente,
alguma coisa ela ganha.
Mas ela vai entrando. Assim, eu fico preocupada. Mas assim, independente, né? Eu tava pensando assim.
Damares, ganhou. Damares.
Então ganhou. Ela ganhou
pra quê? Essa é perigosa. Essa é perigosa de verdade.
Vereadora?
Senadora.
Não, eu não quero falar que vai ter Covid de novo, pelo amor de Deus. Mas assim, ó. É, eu acho que ele tava indo com um caminho perigoso. Porque, cara, a gente vê que a galera sendo nazista na boa, velho. A galera fazendo no Discord.
Cara, eu tava mandando pra.
Porra, mano, essa parada tá muito bizarra. Porque na minha cabeça é assim, ó. A gente tá bem. Quando eu vejo a galera se juntando no Discord pra matar gato, a galera sendo nazista, planejando matar escola, eu fico, velho, por que isso tá acontecendo nesse país, velho?
Matar gato de menos. Eu vejo tanto de atentado que tá rolando nesse meio tempo, velho.
O Brasil tá maluco, a gente tá copiando o pior dos outros.
Caralho, velho, os malucos, tipo, não tem arma, tá indo de faca, machadinha.
Mas nem é o problema então, de arma.
A nossa sorte é. Não, a nossa sorte é.
A gente tirava
onda. Pra ter arma, tava lascada,
a gente tirava onda porque a gente dizia, pô, o Brasil tem esses problemas, mas nos Estados Unidos a galera tá com escola. Acho que aqui a gente tá segura. Que porra é essa, meu irmão? A gente tá importando
pior. Galera, tem escola no Sul ensinando criança a fazer o zig-hai.
O quê?
O que é isso, pô?
A saudação nazista.
Não,
eu tô falando só, a saudação nazista.
Mas peraí, Dani.
Aquele movimento com o braço levantado.
Pela bola?
Hã?
Tu não viu isso na Choquei, não. Tu viu isso aonde?
Não.
WhatsApp, Portugal?
Peraí, não. Depois, não. É que agora eu não vou abrir o... Não.
Não, o Rebeca
não foi entender, né? Não. Foi uma BBC da vida. Foi uma BBC da vida. E depois eu vou mandar pra vocês.
Big Black.
Vou falar uma parada aqui. Tem horas que a galera fala que tá rolando a saudação nazista, que eu acho que não é. Vou falar uma coisa aqui. Eu acho que às vezes a galera tá levantando a mão e a galera fala, saudação nazista. Por que não passei?
Tati.
Eu vou cantar e tal, mas, mano, não tô falando
só. Não. Tati, você tá levantando o braço. A saudação nazista, ela é um movimento muito claro. É você, levantou o teu braço a 45 graus reto pra
não
frente.
Ensina, pela da puta.
Tá sabendo, denúncia.
Mano, deixa eu falar com o Danilo. Tem gente que faz realmente sabendo, mas tem gente que tá fazendo a parada, tipo, levantou a mão, a galera fala, só não é isso. Uma vez a pessoa levantou a mão, quer dizer, a pessoa volta.
Mas esse é o problema que nós temos. Ó, o principal problema que a gente tem enfrentado hoje em dia é a era da pós-verdade. Tudo e qualquer coisa pode se tornar verdade, mesmo que não seja. Basta que tenha clamor social.
Não, mas eu vou falar uma parada. Tem que instruir a galera, porque é o seguinte: a galera.
Tati, a galera só se instrui por rede social, Tati.
Só que se liga. Vamos dizer que eu nasci em 88. Aí eu coloco a tatuagem, faço uma flor e coloco 88. A galera fala, nazista. Porra, não é nazista, velho. É porque eu coloquei pra mim no meu nascimento. Ah, mas é nazista porque 88 significa isso. Mano, eu nem sabia,
eu porra. Eu vivi uma vez Danilo normal na live e Tati defendendo nazismo.
É isso que tem que ser. Já deu.
Ele vai mais.
Top 10.
E Valdeck casado.
Caralho, é mesmo, né?
Cara, quando o Valdeck, quando vocês falaram, eu falei assim: não, isso é zoeira, não é possível. O Valdeck casado?
O Valdeck,
o menino do Naruto, casado, não é possível, mano.
Eu soube que ele casou depois que ele falou do negócio do clown do que a galera
fez. Ele queria fazer.
Valdeck, eu jurava que você ia virar um Red Pill. Eu jurava.
Caralho, o Red Pill.
Eu tinha medo, eu não vou mentir, não. Eu tinha medo. Isso é intervenção, Valdeck. Isso aqui é uma intervenção, todo mundo tinha medo disso.
Era uma ofensa. Tipo assim, mas tava quase ali no.
Eu tinha medo quando ele falou assim, ah, meu pai foi entrevistado na época do Covid pra falar de Bolsonaro. Eu falei, meu pai, o pai dele já é assim, mas...
Meu Deus do céu, mano, eu fiquei muito preocupado com você, Valdec. Eu temia pela sua vida, Valdec.
Ele bloqueou a
vida. Na hora, quando ele falou, eu falei, será, meu pai?
Meu Deus do céu, mano, eu fiquei desesperado. Eu falei assim, Valdec vai virar Red Pill, fodeu.
Eu acho que todas as ofensas que é Red Pill, acho que é... Não sei, velho, eu tinha que decair muito, eu tinha que, tipo...
Exatamente, Valdec. Percebo o que eu falei. Tinha medo que você se tornasse, não que você era.
Não, sim.
Você tinha tendências.
Eu entendi.
Mas eu ficava me cobrando, pensando, porra, eu tenho que conversar mais com o Valdec.
Era difícil. É foda, bicho. Mas não era incrível. Porque é muito
fácil
o cara cair nesse rolê, sabe?
É, pô, é possível.
Eu vou te falar uma coisa também. Quando eu vi que você tava seguindo o Instituto Niten, eu falei, olha isso, que porra é essa? Olha esse rapaz, quando eu te vi todo trajado, treinando...
Foi 200 anos,
pô. Ah, eu treino tem mais de 10 anos. Eu treino...
quando eu te vi no Instagram, eu falei assim, olha aqui, será que tem salvação essa alma?
Diga a sua esposa.
Eu fiquei bastante feliz, eu falei assim, olha, tem salvação.
Obrigado, estranho, diga ela que eu sou mais normal. Mas diga ela que eu já gosto dela quando eu tava vendo as suas fotos do Instagram, suas stories, passando umas coisas sérias, umas coisas bonitas, ele treinando. Eu digo que uma mulher não faz, né, bicho?
Puta que pariu. Ela chegou no começo assim, ó, não, eu vou ter que reformular esse Instagram. Nossa, eu vou ter que reformular esse Instagram.
Pelo amor de Deus, era terrível. Nossa, velho.
Era terrível.
Não era terrível, não, né? Só era jovem só.
Era terrível.
Eu vou ter que falar, jovem tem que acabar. O problema do mundo é o jovem.
Cara, mas se você parar pra pensar, o jovem eventualmente ele vai acabar, né?
Cara, olha só, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu, por muito pouco, não caminhei com um direitista, conservador, em seus aços.
Olha,
eu não consigo ver você.
Cara, em seus aços?
Eu preciso... Eu preciso confessar pra vocês que eu já andei por caminhos errados nessa vida, quando eu era jovem.
Eu digo assim, quanto mais velho você fica, mais direitista você fica. Com algumas coisas. Por mais que vocês queiram te dizer que não, mas sim. Quando você vê o jovem fazendo tal coisa.
A gente achar que,
às vezes as coisas na internet. Eu passo
a ver
um negócio maneiro agora.
Esse seja o meu momento mais esquerdista da minha vida.
Eu também.
Mas deixa eu explicar o porquê que eu disse direitista. Direitista do tipo o quê? Você vê algumas coisas na internet, algumas coisas que, no fim das contas, o jovem é... A gente começa a perceber que a gente tá passando a nossa geração quando a gente começa a se chocar com as coisas que os jovens fazem. Porque a mesma coisa eram os nossos pais, os adultos na época que a gente era jovem, se chocavam com as coisas que a gente fazia. Mas tem coisa que eu vejo que na mente vem logo a música. Sou mulher conservadora e tô com... Tem coisa que eu fico, caralho. Eu tenho que entender o jovem. Mas tem coisa que eu faço melhor, que pergunto. É só o...
Não, eu não consigo.
Vou te falar uma coisa que eu falei quando eu era mais jovem e hoje eu vejo que eu tava certo. Raramente isso acontece, normalmente eu olho pro passado e falo, cara, eu era uma bosta. Mas você não tem que entender o jovem. Você não tem que entender.
Caralho, velho. Mandou real, velho.
Você não tem que por que entender, cara. Você pode tentar aceitar, você pode tentar se relacionar com isso. Ou no máximo, você pode tentar, de alguma maneira, racionalizar aquilo. Mas você não tem que entender ele. Você não tem que entender porque... Os seus pais não tinham que entender você, cara. Eles estavam vivendo, trabalhando, construindo uma casa, caralho, eu vou conseguir pagar a comida de amanhã. E é isso, cara. A gente não tem que entender ninguém, cara.
Caralho,
eu consigo entender uma coisa. Eu tenho dois estagiários. Tem um estagiário e um estagiário. Os dois são mais fáceis, são 20 e poucos anos. A minha estagiária é 18. Eu tava deduzindo, é o seguinte. Eu tava. É assim que eu vejo o jogo. Pra mim, até 25 anos, seu cérebro tá em formação. Você só é adulto a partir de 26. Então...
É exatamente.
Seu cérebro tá em formação, você tá formando ainda. Dos 16 aos 18, você acha que você é imortal e que você sabe tudo. Dos 18 aos 22, você sabe que você é imortal e que você sabe tudo. É diferente, você tem certeza. Dos 23 aos 25, que começa a decair, que você faz. Quando eu tiver 25 anos, eu vou ter uma casa, um carro, não sei o quê. E você vê chegando, e você vê que a casa e o carro não tá chegando. Caralho, ou chegando, ou chegou. Essa... Aí começa a chegar mais boleto, a faculdade tá terminando, se tiver na faculdade. Ou chega nos 26, você para e faz, porra, essa merda aqui é...
É isso aí, é assim. É isso.
O legal
é quando você chega numa certa idade, aí você começa a entender seus pais, tipo assim, caralho, eles ficavam putos na guarda da escola porque essa merda é cara pra caralho, velho.
É isso,
E a gente, tipo mas... assim, tem aluguel, tem escola, sim, tem gasolina do carro que precisa levar e trazer o moleque. Você fica tipo pensando. Eu lembro de uma coisa pequena, assim, meu, um caso rápido, que meu pai sempre ficava puto, a gente ia na praia e tinha que voltar. Na volta ele ficava, tipo, nervosaço. Ainda mais comigo. Não, lava o pé que não sei o que, ficava putão. Aí depois que eu comprei o carro finalmente, aí eu fui dar carona com um colega meu, ele entrou e botou dois pés um sujo de areia dentro do carro. Aí eu só olhei assim pro carpete cheio dele e falei assim, filha da puta, eu vou ter que botar esse negócio pra lavar e vai ser uma grana, e eu não tenho esse dinheiro, vai ser que a gente pensa assim, cara, agora eu que meu pai ficava com raiva dessa merda.
É uma besteira, mas aí não cria.
Você falou isso aí, eu lembrei de uma parada, porque assim, eu vejo minha filha agora, ela tem uma paixão assim, exagerada pra muita coisa, sabe? Ela chega da escola e fala, mãe...
É normal, é normal.
Aí eu acho engraçado que eu fico assim, ah não, filha, vai lá, mas calma. Sabe o que eu fico falando calma com ela? Que eu lembro de uma coisa que aconteceu na minha infância, que é uma coisa besta, besta pra caramba. Que rolou uma vez, um cara que tava num jogo de futebol que teve no meu pai e tal, o cara, ele era jogador e ele foi defender. Na hora do pênalti, na hora do jogo, ele entrou na área e colocou a mão. Foi claramente mão, e aí virou pênalti. E a galera começou a zoar e tal, e eu fiquei tão raiva, revoltado com a galera zoando, que eu falei, meu Deus, o cara foi um herói. Mano, eu fui tão idiota. Eu fiquei puta com a galera zoando ele, e meu amigo falou, você é calmo, isso é bobagem. Eu, não é bobagem não, ela, filha, calma. Essa paixão vai passar. E eu falei, você não entende nada, eu sou assim. Hoje eu falo, cara, minha mãe tava correta. E agora eu falo pra minha filha, e ela não entende hoje o que eu tô falando pra ela, mas ela vai entender no futuro. É isso, não precisa
entender. Não é estilo, pô, é meu jeito de viver.
É, um olho que é pintado assim, de trocos, de 15 pistas. E eu vou ser assim pra sempre.
Mas enfim.
Eu acho que a gente tá tendo uma oportunidade muito, muito diferente, cara, que nossos pais tiveram. Que a gente, até a explosão da internet, as faixas etárias meio que se agrupavam. Você não tinha muito um contato atravessado entre elas. Você tinha os adultos, você tinha os adolescentes, você tinha as crianças. Hoje, por conta das redes sociais, assim, você tem contato entre esses grupos. E aí você vê brigas acontecendo no Twitter, por exemplo, que é claramente só assim, cara, você tá tentando discutir com uma pessoa que ela não consegue...
É embate
não,
de geração.
Ela não consegue processar...
Visualizar.
Ela não tem a vivência que você tem. Outro dia eu tava vendo um cara querendo dar um fecho, assim, numa garota, porque ele foi reclamar da sala de aula, dizendo que ele tava cansado, porque as crianças eram, sei lá, muito mais, não sei o quê. E aí ela foi querer pagar de freiriana, falando lá que ele deveria fazer de tal forma e tal. E falar porque os meus 7 anos de sala deveriam valer mais do que a sua leitura da graduação. Ela, desculpa se a minha leitura da graduação não conseguiu atingir os seus 7 anos. Gente, olha só, vocês não vão conseguir se comunicar, porque ela é uma garota que acabou de entrar na faculdade, que ela vê um mundo cheio de sonhos, que ela nunca pisou numa sala, ela não sabe como é. Ela ainda tem uma perspectiva muito, pô, muito positiva sobre a vida, muito bonita. Graças a Deus, que bom. Tomara que ela viva assim, não era a vida. E você não, cara. Você vive numa sala de aula, você tem, porra, conta pra pagar, professor ganha mal pra caralho, tua vida é uma merda. Você ganha merda de dinheiro pra ver adolescente olhar na tua cara e falar assim, meu pai manda em você. Pô, irmão, cara, vocês não vão conseguir conversar, cara. E essa conversa só existe porque os dois estão no Twitter.
Exato.
Senão nunca aconteceria. Não aconteceria. Ela ia estar na faculdade, ela ia entrar numa escola, ia viver a mesma coisa que esse cara, e eles nunca iam ter essa história, a não ser que no futuro ele coroa, encontrasse ela adulta e falasse, pô, no meu tempo era uma merda. ela fala, porra, eu entendo, senhor, é uma bosta. Entendeu?
Elon Musk, sai do perfil do Abel, que não dá pra dizer que o Abel tá tão on fire hoje, não. Treta do Twitter é tipo briga de RPG, só acontece na cabeça dos participantes. Abel desbanido brilhando nessa live.
Verdade. Maravilhoso.
Regra, né?
Se do mesmo, ou não. Se do mesmo lugar que eu olho, né? Uma pessoa que trabalha já há anos, que, porra, tem um trabalho de merda, sou pesquisador no Brasil, caralho. Graça que eu decidi na minha vida. Quando eu vejo algumas coisas acontecendo,
cara,
tá procurando ou quando eu vejo, sei lá, a minha irmã mais nova, eu tenho uma irmã de 18 e um irmão de 13. Quando a minha irmã de 18 fala umas paradas assim, cara, eu só deixo ela falar, cara, porque assim, não adianta eu querer explicar isso pra ela agora, cara, não vai mudar nada pra ela.
Deixa eu ser o cara que defende o jovem aqui, que a gente só botou pra fuder no jovem.
Não, o FBI, a gente não fez isso, não. Pelo amor de Deus.
Deixa eu colocar. Essa geração, antes eu não tava entendendo. Eu cheguei a falar aqui no episódio do DQC que tava difícil contratar, porque esse jovem só quer não mata, que não sei o quê. Mas não. Essa geração, ela tá conseguindo fazer o que a nossa não fez, aquilo que o nosso pai não fizeram, porque não tinha condição. Conseguir visualizar o sistema como ele é e se aproveitar e sangrar nas suas falhas. Por exemplo, nosso capitalismo, que é o homem explorando o homem. Ponto, acabou. Enquanto for o homem explorando o homem, a gente não vai conseguir sair de nada para nada.
Quando for o robô explorando o homem,
não, calma, vou chegar lá, O que que acontece? Essa geração inventou o Quiet Quit, que é o
Quiet Quitting.
A demissão silenciosa, que você não pode demitir a pessoa para fazer o básico do básico que ela faz. Essa geração não está disposta a fazer hora extra.
Sou totalmente a favor disso, sou praticante disso, tamo nós.
Essa geração, quando vai conversar com a empresa, ela vai conversar com o pé de igualdade, ela fala aí. Já tem algumas empresas, por exemplo, a folga por questão de saúde mental. E a gente que está acostumado a levar chicote na resposta direta, a gente fica achando essa frescura. Não, a gente.
Não, eu estou certo nisso, sim.
Agora, só que essa geração vai ter um senhorzinho com a bengala na mão, na frente dos piquê que tiver. Se eles começarem a pensar, esse é um dever dessa geração, não é um problema de vocês. Oi.
Estão ouvindo em silêncio?
Acabou.
Acho que fez um gol.
Essa geração tem uma missão. Vocês têm que pegar esse sistema que tem atual e mudar. Eu não estou falando nem de socialismo, de capitalismo. Vocês vão ter que inventar o próximo. Se virem, entendeu? Se virem. Esse está na mão de vocês, entendeu?
Nossa, a
máquina está chegando aí. A máquina vai chegar, que a turma fala, não, vai explorar emprego. Não, quando for ser um homem explorar o homem, ser um homem explorar a máquina, vamos dizer, explorar por uma maneira não pejorativa, maneira talvez pessoal. Resolva. Tá aí a questão da renda universal, sei lá, se virem, essa bomba
essa
é de vocês.
Essa geração viu o pai e a mãe, essa geração viu o pai e a mãe se matar no trabalho, avô e avó, e não ia ver nenhuma. Essa geração viu gente perder braço, perder mão e descartar. Então ela tá certa nisso. Pô, mano, não fazia nenhum.
Exatamente.
Sabe, a única raça que fica fazendo além, porque achando que vai conseguir, é publicitário. Essa raça eu nem ligo.
Caralho.
Essa raça que acha que não tem que
correr. Levanta o braço agora, Tatinha. Faltou isso.
Mano,
agora.
Eles ficam até meia-noite trabalhando e acha que ganhou uma pizza, ganhou muito. Pô, eu fico puta aquelas coisas, velho. Ai, não consigo parar de trabalhar. Mas publicitário é única. O resto, mano, meu trabalho acabou. Mas é 6 horas. Meu puta é 6 horas. Ai, tô indo embora. Entendeu? É,
e fala nessa assim. Mas aí é porque o patrão não é seu amigo não, irmão. Para de dar renda pro patrão pra tu ver.
Vai ter exatamente, mano. O patrão não é amigo de ninguém não, mano. O patrão é só amigo do dinheiro dele, mano.
Você acha? Você, proletário, univos. Agora,
sobe a social aí, vai.
De pé, ó vítimas da fome.
Vou botar
de pé, famélicos da terra.
Minha bandeira sim será vermelha. E é isso.
Temos que inventar uma cor nova, gente. A gente precisa inventar uma cor que seja uma cor que não tenha cor. Pronto. E aí não tem cor. Qual é a
uma cor não cor.
Uma cor não
cor.
um político, uma política não política. Vai ser assim agora, entendeu?
Tem que pôr o caralho, tem que botar. A gente tem que pegar uns revolucionários ruins da MST, botar todo mundo armado com fuzil e mandar acabar com o MDB, acabar com o MST, botar tudo no geral, passa por mim.
Caralho.
Mas não tinha essa
lá. Realmente, o vovô Max fetichista é a coisa mais normal que você
tem. Eu estou com medo aí.
Eu vou falar uma coisa.
Eu falei.
O cara falou aqui uma parada.
Não, fala, Eric, pode falar.
Ele falou uma parada aqui, ele falou que na época dos nossos pais trabalho tinha valor. Mano, não tinha valor. Já não tinha valor naquela época.
Não tinha nada,
valor, pô. Na moral, eu conheço gente que trabalhou a vida inteira e saiu sem nada.
O Emerson tá perdido ali com a bandeira dele.
Agora, bandeira gay, nossa, bandeira Pernambuco, rapaz.
Bandeira gay.
Pernambuco é meu país.
Não fale de bandeira, não, Emerson. Porque eu só lembro da galera que trocou a bandeira lá do Rio Grande do Sul e falaram que era bandeira do MST, pelo amor de Deus.
Eu tô full nacionalidades aqui agora.
Caralho. Que então... Eu quero a bandeira da Bahia agora. A bandeira da Bahia é mais bonita.
Não, a bandeira pernambucana é uma
só tem a
bandeira do Espírito Santo aqui, ó. Bandeira do Espírito Santo, ó. Azul, branco e rosa.
É rosa? Tem rosa na bandeira do Espírito Santo?
E aquilo que me parece, o Guaraná Jesus, que é um refrigerante maranhense, é mais caprichado que o que eles têm aqui.
Cara, na moral,
só existe, uma nação que importa, pô. É a nação rubro-negra que vai tomar no cu geral. Ah, aqui, ó.
Era bem que eu não tenho bandeira.
Clube de Regatas Flamengo, porra!
Não tenho bandeira.
Aí você vê que o ser humano é um bicho mesmo bastante peculiar, né? Porque você pega... Um cara tão estudado, tão letrado, e ele tem essa paixão toda
exagerada pelo Flamengo.
Toda louca, exagerada por time de futebol.
Eu já falei.
Eu não tô criticando, velho.
Mas ele mesmo disse, eu não queria ser tão dependente do Flamengo. Eric, eu uso você como exemplo pra um monte de coisa, viu, Eric? Vou dizer logo. Porque às vezes o cara fica falando de futebol comigo.
Coitados.
Cara, eu tenho um amigo que ele fala, eu queria não ser tão dependente emocional do Flamengo. É um negócio que é
ruim. É isso, cara.
Meu sonho é o time acabar. Quando eu falo assim, que o Flamengo está falindo, eu falo glória a Deus.
Tati, eu conheço o meu bar favorito. O meu bar favorito aqui da cidade é um lugar chamado Bar Madrid. É o meu bar favorito do dia, é bom pra caralho. E o dono do bar, ele é torcedor do América Real. Torce pro América de verdade. E faz parte do conselho diretório do clube, ele vai no jogo.
Filha da puta!
É. Vai tomar. E cara, tu pergunta pra ele hoje, tu fala, e aí, irmão, qual é a solução pra América? Irmão, a solução pra América é o América acabar, que aí na minha memória vai restar só o que eu vivi de bom com aquele time. Porque hoje o clube só me faz sofrer, só me dá tristeza. E cara, assim, é muito complicado a posição que eu vivo agora, acho que a Tati agora tá vivendo um pouco isso também, por conta da questão da diretoria dela, porque a instituição Flamengo é maior do que as pessoas que trabalham no Flamengo. Só que é uma merda você torcer pro Flamengo ter representantes como o Landim, como o Marcos Braz, que são pessoas terríveis, são, porra, direitistas, filho da puta, muito conservador, eleitor do Bolsonaro, muito filho da puta, que bota o dinheiro acima das vidas, que não se importa com a família das crianças que morreram no frente do Ninho. São pessoas de merda, são filhos da puta, que, porra, que eles consomem meu clube de dentro pra fora.
Mas, Eric, tá, o nosso erro é achar que essa galera é diferente, porque o nosso povo, mano, é todo mundo igual. Tudo dessa galera de futebol é tudo racista, homofóbico, misógino. Essa galera é assim.
Machista pra caralho.
A gente é otário, pô. A gente é otário. É todo mundo, pô.
Não, o Emerson é foda. O futebol é muito complicado, cara.
Não, pô, você, sinceramente, na minha cabeça, quando a galera fala assim, ó, pô, quando vai entrar em falência, não sei o que, eu falei,
mano... Emerson tá pronto para invadir o Planalto.
Isso é merda, eu falo assim...
Quebrar tudo, cagar na mesa.
Eu falo pra galera, a galera fala assim, não, mas qual é a solução pro Corinthians? Eu falei, qual a solução pro Corinthians? Eu falei. é entrar em falência pra gente fazer o quê? Um memorial, uma oração bonita, né? Pra poder enterrar o corpo. E depois cada um ver sua vida. Porque eu larguei futebol com os goleiros. Se o goleiro acabar hoje, eu largo futebol pra sempre. Nunca mais eu assisto um jogo. Era meu sonho, mas não tá acontecendo. A torcida é muito apaixonada, infelizmente não é como um jururé da Moca, que acabou e ninguém lembra mais, entendeu?
Jururé?
É um time aí, Jururé das Mocas.
É isso. Realmente, é um tapa na cara da sociedade.
Vocês querem puxar mais assunto aí de terapia, senão a gente já vai pra porra louca agora.
Era terapia.
Falar de notícias do mundo. Já tá,
vamos falar
já
de Big Brother, não, né?
Big Brother, não, Big Brother não.
Não, é pelo amor de Deus. Foi o que aconteceu?
Racismo,
é sério.
Racismo, violência religiosa.
Deixa eu te falar uma coisa. Black, o Big Brother tá coroado, é só um reflexo do que tá acontecendo na internet, velho. Olha quem ganhou o Big Brother, mano.
Não,
o reflexo da doença. Olha, que tá acontecendo na internet.
Eu tava assistindo as 4 últimas semanas do desistir. A única coisa que aconteceu no Big Brother de bom foi o mal acompanhado podcast do Príncipe Vidani, que bom pra caralho. O Príncipe Vidani um dia será, sei lá, vai que ele dá a honra de participar desse podcast aqui.
Chama ele.
Eu chamava, acho difícil ele. Agora, ele já não, talvez não viesse antes, que ele não era tão assim. Agora que ele tá com a galera de Jovem Nerd, tá com a elite do podcast, é bem difícil. Mas está convidado aí, vou tentar um dia, quando a gente tiver uma pauta, um negócio organizadinho. Mas Príncipe Vidani, Marijou e o Mal, porra, muito bom aquele podcast. Eu continuei acompanhando o BBB por eles. Foi a única coisa boa que aconteceu com esse Big Brother.
Foi muito bom.
Eu não sei. Eu tenho que...
O Big Brother que participou do programa com a gente?
Quem?
Calma aí. César Black.
César Black, cara. Outra coisa boa também que aconteceu nesse Big Brother.
Ah, eu vou te falar. César
Black, você não vai gostar de César Black.
Não gostei, não gostei. Eu acho que ele foi humilhado. Não precisava.
Ele foi injustiçado. Era pra ele ter ganhado.
Eu vou te falar. A minha questão do Big Brother não é quem ganhou ou quem venceu. A minha questão do Big Brother é saber que a gente normaliza certas coisas a gente acha absurdo, entendeu? A gente normalizou o assédio sexual, a importunação sexual, e a gente achou bonito na TV. A gente achou legal um negro ser esculhambado na rede social, na TV, e pior, a gente viu tolerância religiosa e achou bobagem. A menina
que fez tolerância achou religiosa. Bobagem. A gente viu que tem gente que defende essa caralha na cara dura. Então, por exemplo, o que ganhou foi um não casal. Foi um casal que nunca existiu.
Um casal de que o cara abusou de uma pessoa que abusou de uma pessoa.
Não,
né?
E ele é tratado como se fosse um príncipe. Agora, vai um preto fazer uma merda dessa, mano. Pensando pro mal, botar. Mano, a gente tá lascado. Aí, não, na moral, a menina lá que fez a tolerância com o Nicásio, ela ganhou presente caríssimo. Ela tá ganhando até agora. A galera é fazendo pagar um pra ela e pra Maldivas, pô. Mano, é muito bom. Aí a galera fala de cancelamento. Não existe cancelamento no Brasil, não, moço. Só existe cancelamento com preto. Porque aí, se pegar uma coisinha, tá lascada pra cadeia.
O que aconteceu com esse BBB, o que me deixou triste, é que não é uma questão de cancelamento ou não. É uma questão que provou que tem gente muito ruim nesse Brasil. Tem gente que, tipo, apoia coisa ruim e apoia sem vergonha nenhuma. Porque depois desse governo também, as pessoas não têm mais medo de ser burra. A pessoa não tem mais medo de ser racista.
Não.
A pessoa não tem mais medo de ser
racista. Isso é uma coisa que...
Ai, meu Deus.
Olha a galera que é. Ou seja, se você
uma
for
coisa...
preconceituoso, é tanta gente que é preconceituosa que é capaz de você ganhar coisa.
Uma coisa de quando a gente era jovem. Quando a gente era jovem, eu já falei isso aqui algumas vezes. Mas a gente tinha vergonha de ser burro.
Sim.
A gente não tinha vergonha.
Falar besteira.
Tinha medo de falar merda, não tinha.
Ia chegar a gente e ia meter a porrada.
Tinha aquele chapeuzinho de burro. Vai pro canto que você falou besteira.
Não, isso é merda. Mas assim, no geral, você ser uma pessoa pouco instruída, que assim, pouco instruída que eu digo, não de ter alto grau de estudo, mas você não ter o mínimo, sabe, pra conviver em sociedade, isso era um problemático. Hoje em dia, cara, com as fake news, com essa parada de que qualquer coisa pode ser verdade se você quiser, cara, isso tá muito problemático, tá louco.
Danilo, só voltando à questão racial, pra você ter uma ideia, Bruna Grifão, a gente tem que falar sobre isso. O que é aquilo? que merda é aquilo? Foi
tem que desgraça.
Foi triste.
Enfim.
Então, Emerson.
Ser humano.
Eu quero levantar a mão aqui.
Mas eu só vou colocar uma coisa. Eu escutei coisas aqui.
Ele tava reunindo força.
Vê o que eu ouvi aqui. O que eu ouvi aqui em Santa Catarina. Cara, Bruna Grifal, ela é balista. Ela só fala palavrão, grita descontrolada. Parece aquela negra favelada.
Porra, falaram isso?
Sim, eu parei de ouvir.
Caralho.
Cara, só porque ela é branca com olhos azuis fazendo isso. Olha o estereótipo da negra da favela que a galera tem. Tipo, só porque. Aí não é o jeitinho dela. Vai
eu não teria palavras. Eu ia ficar assim, eu ia ficar olhando pra pessoa e ia ficar assim.
Foi.
Eu não saberia responder, foi. Pô. Eu não saberia responder.
Eu parei e fiz, ó, tá vendo que a gente. Eu tava explicando pra cima da pessoa que era racismo estrutural. E essa pessoa, aparentemente, ela não é racista, mas ela convive nesse meio. Aí ela acabou falando, a coisa fez... Realmente, ele falou, olha a merda que eu falei. Porque o estereótipo e o racismo estrutural é tão assim, tá ligado?
Que ele é tão latente, é.
É tão latente, que aí ele fez, pô, é verdade, né, bicho? Eu disse, não, pô, porque... Olha aí, ó, o estereótipo da negra favelada, violenta, não sei o quê. É o que a Bruna Grifal fez,
caralho.
Tá ligado?
Ela é preta e favelada.
Diga aí.
O foda foi na mesma época que aconteceu esse episódio que a Grifal fez com o César Black. Deu também aquele caso que a mulher pegou aquela guia de cachorro pra chicotear o cara do iFood.
Nossa.
O cara era negro, tá ligado? Tipo assim, puta que pariu, velho. Foi tipo... É.
Eu não quis nem acompanhar muito notícia, eu tentei
dar uma coisa. E lógico que a pessoa era, cara, né? Cidadã de bem.
Deixa o Eric soltar um list de cracking. Vai, Eric.
Uhum.
Não, porque assim, cara, quando a Bruna entrou, agora vocês vão ter que acompanhar um raciocínio totalmente carioca aqui, tá? Peço perdão pra vocês, já me desculpo antecipadamente.
Relaxa.
Carioca é um bicho merda, infelizmente eu faço parte desse grupo.
Não!
Quando a Bruna entrou, eu de verdade achei que a Bruna Grifão ia ser um personagem bem comum do Rio de Janeiro, que é a menina da Barra Velha, né, que é a primeira parte da Barra, que é o Jardim Serrani, que cresceu num berço de privilégios, vê o mundo de uma maneira muito privilegiada, que é uma branca padrão e que, por conta disso, vê o mundo comer na mão dela. Só que eu achei que ela ia ser o quê? Que ela ia ser escrota, que ela ia ser mal educada, que ela ia se achar, porra, mais importante que a rei da casa. Tipo de coisa comum pra quem é, porra, rico, e pra quem é ator da Globo há muitos anos. Achei que fosse acontecer por aí. Só que aí quando ela começou a ter algumas atitudes ali, eu vi que ela não é uma barrense da Barra Velha. Entendeu? Ela é, na verdade, uma alma reencarnada da Zona Sul. Ela é uma velha racista que morava em Copacabana, que morreu e renasceu no corpo de uma jovem. É isso, porra. É, mas é isso que ela é, porra. Ela é o tipo de racista da Zona Sul. Tá, acho que na Zona Sul tem todas as camadas de racismo que você pode encontrar. Mas ela é a famosa racista de Copacabana que fala, porra, eu tenho um monte de amigo preto, como é que eu sou racista? Só porque eu trato mal todos os negros e trato bem todos os brancos, como é que eu sou racista? Só porque todos os meus funcionários são negros, mas só todos os meus amigos são brancos, por que eu sou racista, caralho?
Então,
onde é que tem racismo nisso aí?
Porque a minha mulher, como é que eu sou machista?
Exato. Como é que eu não gosto de mulher? A minha mulher.
O que me pegou na
logo eu
foi o seguinte: o que me pegou, tipo assim, se ela xinga, se ela grita, ok, tá de boa. Mas se você acha legal o que ela faz, ok, normal. Mas assim, eu falava pra galera direto: eu falei, mano, a Sarah, ela detém tudo que todo mundo gosta pra participar de BBB. Ela sabe se expressar, ela nas coisas, ela falava direitinho, ela não fez nenhuma frase problemática, nenhuma. Não. Ela se envolveu no relacionamento.
Mas a frase do BBB foi da Sara.
Afeto de prioridades.
Lindo isso. A Sara é espetacular.
Mas peraí.
A Sara era linda
de jeito. Até a treta, viu, gente? Calma.
Linda de rosto.
Até a treta com o Fred, a Sara não era...
Não, ok.
Ela era uma samambaia.
Mas é isso.
Ela era uma samambaia.
Ela vivia
tomando luz. Ela vivia tomando luz Ela deitava, ela levantava,
ela já
tomava luz.
Ela
só
fazia.
Não estou falando da Amanda.
Ela estava carregando.
Amanda é um efeito muito específico de muita coisa acontecendo no mesmo lugar. Ela é o tudo bem lugar ao mesmo tempo do mundo de BBB.
O que eu falo é o seguinte: o que ela reuniu foi o ponto que ela reuniu, que a galera fala direto. Ai, fulano ganhou o Big Brother, mas nunca ganhou prova. A Sarah ganhou 3. Ela foi líder 3 vezes no Big Brother. Ela quando ia para as provas, ela ia para ganhar. Só aí já era ponto. Aí o que acontece? Ah, é porque não teve romance e tal. Ela beijou o Mostra e depois ficou um relacionamento mais bonitinho com o Alface. Tem uma galera que ganhou o Big Brother por causa de relacionamento. Amanda foi um caso desse também. E aí a galera fala assim, ah, mas ela não teve romance. Teve. Ganhou prova, ganhou. Ela sabia falar no coisa, sabia falar, sabia se expressar. Ela brigou com o Fred. Então, tipo assim, ó, ela reuniu coisas importantes, porque a galera fica dizendo assim, ai, mas não teve isso. Ela teve tudo isso. Aí eu pergunto, por que você acha que a galera fala, vai, mas ela é planta? Eu falei, mano, você acha ela planta? Ok. Mas por que você acha ela planta e você apoia a dona Amanda? Eu falava com a galera. Ai, por que identificar? Eu falei, mano, você está identificando com gente branca. Ok, até aí. Porque ela tem tudo que você poderia gostar e você não gosta. A menina, ela deu uma aula assim, que ela foi uma frase problemática, mano. A Amanda teve, a Domitila teve, a Larissa teve, todo mundo teve, menos a Sarah. Eu falei, por que você não gosta dela? Ai, porque é identificação. Mano, a gente não se identifica com preto, velho. A realidade é essa. Aí ela fala assim, ai, porque a Bruna fala o que pinta. Tá lá. Por que você gostou da Bruna, mesmo com todos os erros dela? Porque ela é branca.
Não, mas ele que não é caiu o cu da bunda, a Globo botar. Ela se destacou pelo jeitinho dela de falar, vai tomar no cu.
Não dá, mano, não sei. Eu vou falar.
Eu acho que o cara tava com o pepino na mão pra tipo assim, caralho, o que que eu faço?
Eu não chamo ela de racista, eu não chamo de racista porque eu tenho mais de processo, eu não sou maluco. Não vou chamar, então deixa pra você. Mas assim,
Você não quer e deixa pra gente? Porra, Tati.
Não, na minha opinião, foi difícil
assistir ela na
televisão. E na minha opinião, assim, no meu Emerson, eu não quero ver ela nunca mais em lugar nenhum. Eu sinceramente, sei lá, ganho seu dinheiro pra que não chegue no meu círculo qualquer coisa.
Amor, ela vai ser da novela, o Fred vai ser de alguma coisa da Globo.
Eu não assisto a novela,
E o sapato vai ser de luta. Pode ficar tranquilo isso aí. Os três vão participar da Globo. Por isso que a Globo desejou tantos três. Porque ele vai falar na Globo, mano. Não tem dúvida nenhuma disso aí.
Agora eu assistiria, eu voltaria a assistir televisão se tivesse um programa de Fred de Castro em qualquer coisa. Eu iria.
Não vai. Porque preto não pode ser orgulhoso e não pode ser exaltado. Preto tem
cara,
que ser rebaixado.
Eu não vou mentir, não.
Fred ele de Castro, é muito exaltado, mas a galera não gosta.
Não, Fred de Castro, quando ele. Eu não ia com a cara dele. Nas primeiras duas semanas eu digo, cara, o cara é muito poçal e tal. Mas depois eu parei pra pensar, o cara é muito foda. Ele é muito autossuficiente. O cara chega e faz. Eu sou príncipe. Eu sou o sol. Que pariu? Eu sou o sol, cara. O cara é muito foda, bicho. Ele fala, eu tenho sangue de príncipe, eu sou realeza. Ele afirma isso de um jeito que não tem como não ser. Você é. Não, vou olhar pra câmera, Fred. Você é um príncipe, sim, caralho.
Eu não consigo, não, pô. Eu fico com vergonha, mano.
É muito bom.
Ô, Valdec, é tua mulher sabe se continua consumindo esse tipo de coisa aí?
Ele forçou sim. Ela assistir.
Ela assiste Baque comigo. Ah, meu Deus.
Pô, Baque
no Baque. Porra, mano. Você não precisa entender o jovem, Danilo.
Só aceita. Só aceita. É isso.
Mas é isso, Big Brother, eu falo pra galera. Mas eu te falo a parada, o que me irrita é a galera. Ai, eu tô odiando o Big Brother, pelo amor de Deus. E tava assistindo essa porra. Pelo amor de Deus, você tá odiando, pô. Fudei, para de assistir, velho. Quando eu vi que tava essa merda, eu parei de assistir. Não via mais.
Eu parei
de. O que a Dani falou?
Ai, mas eu odeio.
Dani falou: Fred Nicasso é maravilhoso. Ele é metido, ele é nojento porque ele pode. E nem tá errado. No fim das contas, é isso mesmo. É isso mesmo, Dani. É. Fora Big Brother, o que a gente parou de falar nesse tempo de ato gigante aí? Algo mais?
Acabou o Covid.
Vocês queiram colocar?
Acabou o Covid.
Acabou o Covid.
Oficialmente acabou.
Estão ouvindo? Estão ouvindo as garrafas? Estão ouvindo as garrafas sendo escovadas?
Ih, olha, uma velha de vidro aí mesmo, né, isso? Tá nem aí.
Nossa, velho.
Não, irmão, os caras.
É infernal, velho. É infernal. Não, isso porque a gente tá ouvindo aqui. Imagina o Eric na casa dele Meu Deus, velho.
Mas como é jogo isso? Jogo sim, jogo não?
Cara, então, eu... Por que que eu no início aqui eu falei que eu odeio o Diniz, né? Porque infelizmente o Diniz fez essa merda desse time que não ressuscitar. E com a torcida desses filhos da puta só aparece em época boa. Agora minha vida tá um inferno. Todo jogo foi nessa merda na minha rua. Que antes, irmão, porra, antes dava pra sair aqui, dava pra sambar, dava pra sair com a camisa do Flamengo porque tinha quatro cabeças aqui embaixo. Agora, porra, é impossível. Ficava quase 300 pessoas aqui num 20 metros quadrados. Tá, toma no cu. Cara, eu.
Vamos?
Na real mesmo, esse Big Brother me deixou tão fodido das ideias que no final eu não tava nem assistindo mais.
Não, eu fiquei triste. Eu assistia, eu ficava triste, eu ficava com raiva.
Caraca, eu lembro que eu deitei uma vez pra assistir, assim, o Scratch Tap tava do meu lado. Aí eu falei assim, nossa, desliga, tá me fazendo mal. Tipo, a energia do rolê, assim, tava perturbando a casa, assim, sabe? Foi muito bad vibe, velho. Acho que o prego no caixão do Big Brother foi a Bruna Grifal gritando César Black daquele jeito ali. Acho que foi tipo assim, foi muito, muito merda. Eu acho que devia ter alguma intervenção do. Você... Devia tocar a sirene, assim, tipo.
Sim, tinha que parar, tinha que ter alguma coisa, cara.
É, não precisava falar nada, mas tipo, dava.
O episódio do assédio. Tinha que ter parado na vez que ela fez com o Alface, que ela falou que ele era gente ruim. Ali eu tinha que ter parado. Ele falou, você é uma pessoa ruim. Aí ele ficou tipo, o quê? Você é ruim, você... Ela começou a chorar, ela começou a falar um monte pra ele, ele saiu, ela chorou. Porque ali, mano, se não tem câmera, ela falava que ela podia até falar que ele bateu nela.
O que me deixa puto é que, sinceramente, eu não vejo ninguém falando isso. Eu não vi em lugar nenhum. É. Eu tô vendo a gente aqui do DQC falando coisa com ela. A Carol Conká, porra, foram meses falando sobre isso. A Bruna saiu, tá bom. Tá bom. Não, aí. Daqui a pouco tá na novela e foda-se, tá ligado? Não, é muito errado.
Pior que isso vai acontecer mesmo. Na próxima novela ela vai ser anunciada como
mocinha e aí.
Como mocinha.
Ela não vem na próxima, não. Na próxima não vem. Pode dar umas duas telas dela aí. Na próxima não vem.
Cara, eu acho que vem, Eric. Eu acho que vem pela ousadia. Eu acho que o que chama mais atenção.
Olha, a Jade saiu por uma pequena soberba contra uma pessoa.
Não, sim.
Que era o Arthur. Briga de ego ali e tal.
Que a Jade cometeu.
A Bruna saiu muito queimada. Muito queimada.
A Bruna, pra mim, é a melhor personagem.
Acho que nem os assessores dela. Nem os assessores dela falariam assim: não, vai lá. Não, vai lá e faz a novela. Não, os caras falaram, pô, segura. Desaparece um tempo. Some, deixa teu nome baixar, deixa teu nome dar uma fiadinha, aí tu reaparece.
É porque ela tem fãs, mas assim, se você reparar, se você reparar nos posts do Tadeu e do Boninho, toda vez que sai alguém pra ela, a galera ia xingar ele. Mano, ele teve que começar a bloquear. Porque pode reparar, a saída do Alface, a saída da Domitila, a saída do César, a galera, como é que pode? Quem é a Bruna? Brrr, um monte de gente, Então eu acho igual o Eric. Vai esperar um pouquinho pra galera esquecer ela.
Eu não duvido, não. Ela não vai ser apagada,
mas ela vai dar um tempinho pra ela. Não vai ser de ficar igual a Jade, não, tá ligado? Porque a Jade saiu, mas a galera chipava ela com o Paulo André, tinha aquela coisa bonita.
E a Jade já tinha fã antes de entrar.
É possível.
Quem era a Bruna Grifal antes de entrar ali?
Que eles tentam fazer com a Bruna o que eles fizeram com a Carol com o Caquetão, documentário lá.
Não. Tomara que não façam. Tomara que ela caia no esquecimento e pronto, acabou. Mas enfim, vamos falar de coisa boa? Vamos parar de falar de tortura psicológica em rede nacional?
Eu pensei exatamente nisso.
Fim da Covid. Acabou agora, cura todo mundo. Acabou a pandemia.
Porra, aí me fala. Aí eu vejo notícia que acabou depois de ter tomado a porra da bivalente no braço. O braço não passa dessa linha aqui, eu dou, cara.
Ih, rapaz, eu tô pra tomar.
Não, mas tem que tomar. Passou, mas tem que tomar. Tem que tomar. Não é que passou e não tem mais que tomar cuidado.
Porra. Mas aí eu podia tomar daqui a 3 semanas, pô. Tava desesperado.
Não, mas tudo bem, fez muito bem, Eric.
No outro sair do postinho assim,
tudo bem, Eric. Fez bem. Melhor coisa. Fez bem.
Peraí.
O que é bivalente, gente? Eu não sei.
É porque é duas pessoas
bivalentes. É
bivalente.
Mas por que tem que fazer bivalente? Tem que tomar mais.
Tu tem dois caras fazendo.
Não, mas vamos sério, porra. Sério?
Não, com dois ainda não é jogo de futebol, é duelo, né?
Eu tomei quatro, tem que tomar mais
um
agora?
Tem que tomar uma,
que é a bivalente, ela é pra, pra última cepa que saiu, que a antiga vacina não...
Eu sou bolsonarista agora, não tomo vacina não, chega.
Tem que tomar, vai tomar no
quatro. Pelo amor de Deus, vou lamber corrimão.
Danis, tá muito direitista esse podcast.
Ô, Tati, o que tá acontecendo com você, Tati? Você não era assim, você era até conspiracionista.
Aí o não tá nem conseguindo levantar o braço, acho que eu vou tomar.
Mentira, isso foi punheta.
Eu
descobri agora. É, punheta, ele ficou tocando punheta há muito tempo. Pô, não, é nada.
Rolou baseado agora, errado, mas cobra.
Eu sou alérgica à vacina, então.
Não, isso aí sou eu.
Ô, Tati, olha só. Chama bivalente.
Falaram que acabou, então
vou tomar. Não. Eu não vou. O meu convencimento pra você é o mesmo convencimento que eu fiz pra minha mãe. Eu falei assim: a senhora deseja estar viva ou a senhora deseja morrer? Deseja estar viva? Então, por favor, você faz.
Mas eu vou negar que acabou a Covid, que o OMS falou que acabou a Covid.
Aí quando você morrer, não tem que entrar como outra
pessoa. Acabou a pandemia, não é que acabou a Covid. A Covid tá aí.
Não, porque eu entendi que você tomou o Covid, eu entendi isso.
Não.
Aí
acabou
aí,
a pandemia.
Aí amanhã, tá lá. Marina Silva pegou o Covid. Eu falei, pô, não, é o Highlander? Como é que ela pegou o negócio que acabou? Aí eu entendi que não era acabou a doença. Acabou a pandemia, eu acho.
Tem que ter cuidado com o que fala, porque ela leva o pé da letra. Ela leva
acabou o Covid pra sempre.
Olha aí o que você fez, ô Eric. Olha o que você fez. Olha aí. Sua causa, uma mãe de família não vai tomar.
Irmão, eu vou te falar que eu, com bastante sinceridade de vida, viu? Não tenho filho grande, não, irmão. Se não quiser tomar vacina, fala. Se ficar sem ar fodida no hospital, não me manda alto chorando, não.
Exatamente. Eu concordo com o Eric. É isso aí, Eric.
Não, vai pro caralho. Não. Vai morrer sufocado no hospital.
Eu tomei vacina porque o Bolsonaro tava no ponto. Agora com um, eu sinto que eu estou curado.
Tati, essa cura só serviria se a gente estivesse chupando o pau do Lula. Só a Janja tá curada.
A Janja é imortal.
Não, é verdade.
A Janja não precisa de uma vacina. Ela chupa todas as medicinas pelo pênis.
Dá um beijinho na Janja.
Eu falo sério agora. Pra vocês falarem aí, porque eu não tava sabendo de vacina, não. Vamos lá.
Depois tem que tomar a bivalente. Só saindo.
Não, tem que tomar a bivalente.
Tati, eu mandei lá no grupo o fechão bivalente.
Ó, fechando o último assunto aí, o último assunto aleatório. Porque sim, a gente tem a parte dos assuntos aleatórios. Eu vou fazer até uma vinheta inspirado no podcast do.
No Felicidade.
Porra, esqueci o nome do podcast.
Mal acompanhado?
Mal acompanhado. Vou tentar fazer vinheta pra tudo agora, porque é muito bom fazer vinheta. Eu adorei a vinheta do Vidani. Vidani, por favor, dê o ato sua graça aqui, gema com a gente. Mas enfim, o último assunto aleatório: bolão. Data do Bolsonaro sendo preso.
A vinheta pode ser tipo um gemidinho de anime, tipo.
Pode. É isso que eu ia dizer, Valdão. Precisa do seu gemido.
Ai, é minha chance.
Mas enfim, Bolsonaro preso quando? Hoje, o
Sandro. Eu já vou levantar aqui. Eu vou apostar, mas eu não acho que ele seja preso. Então,
ele não vai ser preso, não. Ele não vai ser preso.
Acho que vai.
Não vai.
Não, vamos ver a data.
O cabeçudinho vai e não vai.
Eu tô com medo de falar a verdade e a galera me julgar no site. Mas eu acho que vou ter que falar. Queria que você fala, mas acho que eu vou ter que
falar.
Eu acho que a gente tá puxando muita corda no caso do Bolsonaro.
Hã?
Eu acho que a gente tá puxando muita corda.
Como assim?
Esticando a corda.
Porra,
porque tem muita coisa pra pegar o Bolsonaro. E aí pega umas besteiras que a galera dá razão à galera, tá ligado? Tem que pegar nas
coisas.
Eu acho
que. Eu entendi o seu argumento, Thay. Eu entendi o seu argumento. Mas assim, falsidade teológica não é besteira, é crime.
É crime federal.
A galera tá assim, ó. Porra, gente, pelo que ele não faz? A galera tá assim, porra, mas ele tem
que. Não, desculpa,
tá casado,
meu irmão. Mas assim, desculpa, eu nunca cometi um crime federal, não. Se os caras estão cometendo, tem tudo que rodar, porra.
Já cometi alguns, não vou falar quais.
Tati estava lá no Fanal.
Não vou expor.
Esse aqui é Brasil, um
ataque. Vou falar uma coisa.
É a bandeira do Mato Grosso.
Caralho.
Espero que ninguém grave isso aqui. Dani, eu só pago isso aqui que eu vou falar. Mas eu, no judiciário, inventava que Bolsonaro matou alguém pica. E inventava. Jogava no meio, matou. Como é que você sabe? Fulano vai denunciar.
Brasil.
Quem é fulano? Fulano morreu. fulano não teve um atentado.
O Bebiano já morreu.
Então, mano, era pra pegar o celular do Bebiano e colocar um monte de coisa mentirosa e falar aqui, ó.
Olha aí, ó. Discord instalado no celular. Olha isso, essa denúncia.
Olha aqui, quem foi que tava colocando aquela PC pro matar gato?
Eu disse, olha isso aqui. Olha isso aqui. E o pior,
meu Deus
é
do céu, velho. Que... Tati, o que tá acontecendo com você, Tati?
Não, já não era.
Eu tô preocupado.
Sério agora. Eu tava brincando isso aí, assim. Tô brincando entre aspas. Se alguém quiser fazer, eu não vou julgar.
Tudo que vem aqui, mas... tô brincando é verdade. Ah,
né? Só, eu não, eu de verdade. Eu,
vou falar uma gíria de jogo agora. Vou falar uma gíria de jogo agora. Bota a Bolsonaro pra fazer uma live com o Raluca. Pronto, acabou.
Cara. Não, não. O Raluca pode soltar um vídeo dele enganando o Bolsonaro, se passando.
Gente, peraí. Eu sou velho,
não,
eu sou pai.
Não, não quero saber isso, não.
Não tenta entender o jovem.
Não tenta entender o jovem. Não. Só aceita.
Não, mas agora
tu fala. É coisa de jovem? É, então, é coisa de jovem, né?
É quase
que você pode falar.
Fofoca eu gosto, aí eu entendo.
Pode falar sério, assim, eu tô falando assim, ó. Não, eu não tô falando que tem que inventar mentira. Assim, não julgarei quem fizer. Mas assim, ó.
Eu julgarei.
Eu tenho medo, porque assim, ó, eu vi uma galera falando assim, gente. Quem nunca fez isso? Quem não, sabe essas coisas assim? Pra galera parar de falar com o Bolsonaro, vou ter que colocar Bolsonaro com dois caras gay, aí depois ele tem uma filha, faz um aborto, porque senão a galera não vai cair, tá, pô.
Galera, aí, na boa, eu tô ao vivo.
Tá,
galera, eu tô muito curioso. Alguém pode dar só um previewzinho do que é essa porra aí, vai?
Não. Depois tu procura aí no Google. Procura no YouTube.
Não.
É que assim, eu fui. Eu procurei até no Bing. Eu fui lá no Bing AI até pra procurar o que era.
Danilo, você vai buscar.
O que vocês estão falando?
No YouTube vai você botar. Putz, Raluca. E assim, Raluca, 45 minutos. Mas vale a pena. Mas vale a pena.
Nossa.
Mas volta aí, Emerson.
Só aí.
Então, baseado nisso aí, eu acho que o Bolsonaro não vai ser preso.
Eu acho que eu não vou assistir. Vai dar ruim.
Vamos voltar pro podcast.
Vou te falar a parada.
Cancelamento básico de internet, mas é engraçado esse cara.
É muito bom. Eu não quero entrar nisso.
É uma parada muito
foda.
Vou te falar uma parada. Eu acho que esse caso do Bolsonaro vai ser igual a questão do CPI da Covid, que foi aquela coisa grandiosa e não tem porra nenhuma. Ninguém foi preso, ninguém saiu de lá algemado, todo mundo saiu de boa, e a galera fica zoando, falando, nossa, você viu o CPI da Covid, não teve nada.
Sinto um cheiro de pepperoni com meia litro.
Quê?
Sinto um cheiro de pepperoni, meia pepperoni e meia litro nesse caso do Bolsonaro.
Então, vai dar em nada, eu sinceramente não tô arrasando isso aí. E a galera, todo mundo, ei, vai dar em alguma coisa, vai ser, agora vai ser foda. A mulher dele zombando no story, os caras todos zombando, não vai dar em nada.
Realmente.
Infelizmente, não vai dar em nada.
Não dando em nada. Vamos assim, fechando o veredito, ao menos só quem vai ser preso. Eu aposto que vai ser preso. Aldec.
Eu aposto que o 02 e o 03, que é o Carlos e o Eduardo Bolsonaro, vão ser presos por uns motivos aleatórios. Que vai valer mais do que as merdas que eles já fizeram. Eu acho que eu descobri que, sei lá, eles fazem parte de um esquema de rinha de galo, sabe?
Grupo do Discord.
Do Discord. Vão descobrir um servidor de rinha de galo e eles vão ser presos por isso.
E o velho? Acho que pega?
Pega não.
E o velho?
O velho vai ficar solto. Vai ficar solto.
Então, o preso, o solto, Eric.
Eu disse e repito, Birubiru não será preso. Não sabe quem? Cabeçudinho vai rodar, ele não vai.
Será? Pelo que você acha?
Qualquer coisa, cabeçudinho pode rodar pra ser calvo.
Não, agora sim.
Machadinho.
Vocês acham Machadinho. Que ele está envolvido com a questão da Marielle ou vocês acham que não tem nada a ver?
Não. Eu acho que ele tá. Eu acho que ele conhece quem fez, mas ele não tá envolvido.
Ele deve ter. Não é ele. Ele seguiu o hype.
Eu acho que a galera fica colocando muita pressão nessa parada de Marielle, de como se fosse o Bolsonaro que fez, aí cria muita expectativa e daqui a pouco vai ser alguém completamente irrelevante.
É que quem matou a Marielle era miliciano, eles são milicianos, essa é a questão.
Aí eles tipo sabem, tipo assim, ah, fulano cutucando na hora do churrasco ali. Tipo, você vê que
tá assim,
fulano. Ah, tá, fulano.
Mas esse assim, nosso que nós precisamos ouvir.
Danilo, Bolsonaro presidente.
Bolsonaro solto, não vai acontecer nada, não.
Pô, só eu tenho férias, caralho.
Não, hein, mas você acha que se ele virar, se ele ficar preso hoje, ele vira marcha?
Vira nada. Vira porra.
Vira.
Aí ele volta.
As igrejas evangélicas vão fazer orações ele... por ele todos os dias.
A gente, isso nunca aconteceu, de um cara ser preso e depois ganhar pra presidente. Isso nunca aconteceu.
isso vai acontecer. Você vai ver se ele for preso, não. Vai ter mais.
Ah, sim, só pra fechar esse episódio, Bolsonaro preso ou solto?
Preso.
Aí, pelo menos dois presos.
Eu falei que ele não ia, daqui a pouco não vai ser preso. Eu acho que vou inventar alguma coisa.
Não, vou inventar, nem precisa.
Sempre inventa uns rolê assim, né, Tony?
Então, pessoas. Maravilhoso, adorei falar com vocês. Eu acho que eu vou.
Foi maravilhoso, eu gostei muito. Viu?
Vou tentar fazer a frequência melhorar. Tô sem coisa pra editar aí. Voltem aí, é com a Leb aí, ó. Tamo editando,
vamos
gente.
Ser, vamos quinzenal, hein? Mas quinzenal vai ser bom.
Quinzenal, semanal, ou quando a gente quiser conversar no fim desse tempo. Mas eu vou tentar fazer mais. Gente, pelo amor de Deus, mandem a edição aí, podcast. Eu tô sem. Meus clientes, acabou, foi tudo. Lula assumiu, acabou o podcast no Brasil.
Agora é só mesa cash.
Manda a edição aí pra fazer. Tô sem edição, voltou. Vou até editar DQC pra você ver.
Olha aí.
Vou editar DQC. Quanto ponto chegamos? Siga a gente nas redes sociais, arroba desculpa no Twitter, no Instagram, no YouTube. No TikTok, no cu também.
Caralho,
tudo. Arroba, desculpa, DQC.
Ah, gente, quem tiver pro Sky, convite pra te mandar.
Eu também, tô querendo um convite do Sky aí pra botar o DQC lá. Quem tiver um convite do Sky ou fio DQC, procura a gente aí no Telegram também. Eu fechei o grupo do Telegram do DQC. Se você quiser participar do grupo do DQC, me manda alguma mensagem nas redes sociais do DQC, que eu te
mando
lá no
mande grupo. A foto do seu pinto pro Emerson, e dependendo do tamanho, ele te coloca.
Vou analisar. Enfim, e ajuda a gente lá. A gente sim ainda continua pedindo dinheiro. A gente tem essa cara de pau de pedir dinheiro ainda. Mesmo saindo o episódio uma vez perdida. Arroba desculpa DQC no PicPay. E também tem aí o Pix aí do DQC, desculpa DQC@gmail.com. Pessoal, o que vocês acharam aí, suas despedidas, o que vocês gostaram desse episódio, começando o Valdec, fale aí suas despedidas e as suas considerações finais.
Gente, é muito bom gravar DQC, que é tipo aquele reencontro do pessoal da escola, que não se vê há muito tempo, e aí é muito legal o pessoal junto aqui, e porra, seria bom, né, mas eu acho que não vai acontecer, que é Bolsonaro preso, mas fica aí a esperança, né, Emerson?
Fiquei.
Eu não acho que vai acontecer, mas fiquei esperando. Quem sabe daqui a 5 meses, quando tiver o próximo episódio, isso aconteça.
Não, agora que você tá casado, que você não sai mais pra balada sábado à noite, tomar cachaça, vamos ver essa gente.
Acabo. E sabe qual é o melhor? Não, tipo assim, não melhor por isso, porque minha namorada tem que ser ela pode comer glúten. Pronto, com certeza.
Respeito. A sua esposa, seu safado. Francês. Namorada é um cacete.
Acabou o pão francês aqui, cara. Então chega de jogo do pão.
É sério?
Acabou.
Não, é sério, acabou o jogo do pão mesmo.
Acabou o jogo do pão.
Não, tô falando.
Acabou o jogo.
Ela tem alergia.
A glúten, tem alergia alérgica a glúten. Caraca. Não deu outra
forma. A minha esposa também, só que ela não me cedeu.
Será que é a mesma?
Pode ser. Eu nunca vi a esposa do Valdec e a do Eric no mesmo lugar.
Mano. É mesmo, velho. Vou perguntar se minha esposa é terapeuta.
Não, pô, na moral, não fala isso não, porque eu vejo o casal.
Abel, de Bandido, eu não vou ler isso não, Abel. Eu não vou ler isso não.
Não, pelo amor de Deus, essa galera que
está demais. Enfim, Eric, suas despedidas, suas considerações finais. Se quiser divulgar alguma rede social, alguma porra.
Ah, quem quiser me seguir aí, Eric Santos Silva, eu acho, Eric Silva Santiago, sei lá.
Silva.
Gente, vivam bem, tentem o melhor que vocês puderem. Quem achar que precisa aí, façam terapia, gostoso demais. Tá? E nesse momento o Vasco está ganhando 1-0 do Fluminense. Tomara que continue assim até o final, porque eles vão embora cedo. Não vou cantando aqui embaixo da minha janela o que ganharam. Ou se, pô, se Deus for piedoso da minha causa, cai uma bomba no Maracanã nesse momento e acaba estas duas inscrições.
Cai não, porque você mora perto do...
É verdade.
Não, dá pra viver. Não, uma bomba de leve.
Não, pior que ele vai desejar isso, Valdeir, que aí vai cair, tipo, na casa cai, ele vai lá ajudar e vai sair com ele.
É verdade.
É um cara pronto.
Filha da mãe, além de revender ingresso, vai ajudar a mobilização do pessoal ferido.
Tem jeito, irmão. Tem jeito. A minha mente tá muito na frente. Não, mas, verdade, gente. Vivam bem, cuidem de vocês, bebam água. E, enfim, vacinem-se, não sejam Tati. Não sejam Tati.
Então, é isso aí, reforçar o que o Eric falou. Galera, precisa de terapia, tá com dúvida de que tem alguma coisa? Não sei, não vai no TikTok, pelo amor de Deus. Aí eu vi no TikTok que, pô, eu tenho isso. Não, mano, você não sabe o que você tem, não toma remédio pelo TikTok, pelo amor de Deus. Tô vendo a galera tomando remédio a casa do TikTok. Vai no médico, procura. Mano, vocês falam assim, ai, mas eu não tenho dinheiro, mano, postinho. Psicóloga no postinho, tá ligado? Vai no postinho. É, procura psicólogo, procura psiquiatra, procura ajuda.
Vai no pai de santo, vai no um pastor, vai no padre, mas faz alguma coisa, pelo amor de Deus.
Faça o jogo do pão.
Vai no pastor, pedir ajuda, pelo amor de Deus, nem eu que vou crente falando isso.
Tem uns pastores que ajudam, pô. Não vamos generalizar aqui. Enfim. Obrigado, você.
Vai
no psicólogo.
E eu não me segue, não, que eu bloqueei, não quero que ninguém me siga.
Tá tudo. Estou fechou, escondida. Fechou o Twitter. Eu não sei o que ela fez. Eu me esqueci de perguntar o que diabo ela fez pra fechar o Twitter.
As viúvas do Cuca estavam ameaçando a galera.
As viúvas do quem? Esse negócio do
a
Cuca
aí foi do Cuca. Aí as viúvas do Cuca estão amassando as mulheres, porque, né, a gente é lacradora, quem lacra não lucra. Que bobagem, estrupuzinho, você tá dessa coisinha aí, tarde. É, só porque estrupou a menina de 13 anos, ela ficando nesse negócio chorando até agora.
Então, vai chorar até quando?
Ah, pelo amor de Deus, não sabe de nada, Valdeir.
Quem não, casei.
Casei porque burro.
Usem o chat PT, o chat GPT pra terapia, pode usar. Né? Se não tiver nada pra fazer,
não fala,
mas aí fala. Então, chat GPT, eu... Não usem, não usem, porque eu falei lá, eu quero receita pra beterraba, queijo e requeijão, e tá até agora lá o negócio, erro.
Matou a beterraba, queijo e requeijão, caralho.
Você não sabe isso, vai saber terapia.
Bota orégano no beterraba e milho verde, né? Você já vai fazer uma receita.
Milho verde, pra quando você for cagar, você vê ele saindo.
Enfim, pessoas, muito obrigado, mais um episódio do DQC aí, DQC de volta, estamos de volta de novo. Mais uma volta que não foram, né? E vamos, vai ter outro episódio quando tiver outro episódio aí. Muito obrigado, vocês que estavam na live. Abel dos Banidos hoje foi um participante da bancada sem ser. Dani, que não quis gravar e acabou participando também bastante aí no chat. Dani, saudade de você, Dani. Vem conversar com a gente aí também. Todo mundo que estava aqui, Abel dos Banidos, o Bartolo, a Pop que não veio hoje, o Patrão não veio, Dias Praga, Regi Dias. Luciano, te amo, cara. Ícaro também aí também. Outras pessoas aí, tem gente nova, minha querida esposa, minha senhora Cristiane. Obrigado a vocês que estão aí com a gente sempre, mesmo a gente vindo uma vez perdida, mas vocês estão sempre com a gente aí. Muito obrigado mesmo pela participação na live e por estar sempre com a gente ali. Você que está ouvindo no feed, obrigado por você não desistir desse episódio, desse podcast maravilhoso. Divulga a palavra, a gente vai voltar aí. E tamo junto. Até a próxima live. E valeu, falou!